O segunda. Sobração de quando já está. Número 2. Para a tua mulher, não é, Kevin?
Aqui na linha A, isto depois passa a ter
é verdade,
tem umas numerações estranhas, mas você é que sabe.
Está misturado aqui com... Mas isto é da Canimé.
Sim, mas o Ivi não tinha pedido sério.
Não é isso, mas eles estão aqui. Para já são uma batulada deles.
Isto é... Mas é sempre, eles têm várias clínicas em Espanha. São todos os anos essas clínicas, não. Quatro anos.
Mas isso é da Clínica.
Então posso pegar o ofício, eu acho que também está lá o ofício.
Não é?
Ok. Senhor Presidente,
posso agora? Não, já abriu o coso.
Aqui na linha A, eu acho que isto não, esta cópia da Lei 32, aqui não se aplica nada, porque o direito da gestante não é ser submetida a técnicas que ofereçam probabilidades ou não ofereçam, porque ela só vai receber um embrião. Portanto, esta linha não faz nenhum sentido.
Filha,
a linha A. A linha A.
Ou retiramos ou substituímos a linha A por aquela que tínhamos visto anteriormente.
Essa foi posta acima.
Não, isso é para tirar, porque isto é cópia da Lei 32 de 2006 e aplica-se aos casais que vão fazer uma técnica e que lhes deve ser oferecida a que tem a mais razoável equilíbrio entre eficácia e riscos. Aqui, esta, não, ela, isto é da gestante. Ora, a gestante vai receber um embrião. Quer dizer, é uma técnica que não tem riscos e que é uma técnica que não tem alternativa. Portanto, não se pode falar aqui em a que é mais razoável ou não sei o quê. É a única. Portanto, eu tiraria isto. Pronto. É, mas ela vai receber um embrião, nada disso comporta riscos. Não. Não. Para a saúde comporta, se tiver uma gravidez ectópica, uma ruptura de uma trompa, mas não há nada.
Mas é assim, até isso por acaso alguém se lembrar de utilizar
o quê? Não há. Não há. A gestante recebe um embrião. Não há alternativa.
Esta linha também, eu acho que isto é desnecessário porque estas técnicas só podem ser feitas num centro de PNA autorizado. Logo, se é autorizado, tem que ser idóneo. Portanto, isto é a constatar o óbvio. Pode estar, mas é desnecessário.
Pois, mas o problema é isso. Se está na melhor chance. Pois, se está na melhor chance. Já tens de ir ao fim de ser consenso. Olha,
esta linha que eu sugeri que fosse cortada porque dá a ideia de que é o mesmo ambiente, quando não é ambiente nenhum. Quer dizer, a senhora, para ser tratada tem que ser num centro idóneo, para ser acompanhada tem que ser acompanhada num consultório qualquer. E portanto... Eu não sei de onde veio a palavra assistido. Se é cópia da lei inicial, não faço ideia nenhuma. Agora, ser assistido em ambiente médico idóneo que disponha das condições que ser concretizada à técnica num centro autorizado. Quer dizer, mais nada. Quer dizer, nem é possível legalmente noutro sítio. Não, ser concretizado não vale. Quer dizer, sim. Sim, claro. Porque isto é da gestante só, os direitos do embrião. Em centro de PMA autorizado. E é tudo o que é idóneo, quer dizer. Ordem é perfeita. Sim. Sim. Sim, sim.
Sim.
Agora, uma coisa é dizer que tem paciente a possibilidade, outra coisa é dizer que é um direito que assiste.
Mas é. Mas é. Mas é. O problema é que é um direito.
Não. A partir do momento em que ela celebra um contrato, em que o objeto do contrato é precisamente oposto a este direito, ela não celebra o contrato.
Celebra.
Acho que é antagónico.
Então, mas é da mesma maneira que ela não pode perder os direitos sociais, etc, 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 também não,
é
não pode perder.
Mas nem tudo o que não é crime.
Certo. Pronto, mas ela tem...
Não pagar uma dívida não é crime, e, no entanto, é ilícito, porque se eu faço um contrato, eu sei que tenho que pagar um contrato, e não posso ser crime.
Mas é por isso é que depois... mas é por isso é que, mais adiante, tem as cláusulas penais para o caso de exercer esta... Então tem a prerrogativa, em vez de ser o direito... Portanto, tem constituir o direito a...
Não devia constar isto. Isto, de facto, é adulterar o contrato. Porque isto é precisamente o objeto do contrato. Se ela acha que vai interromper ou quer interromper a gravidez, não pode celebrar este contrato. Eu, na minha posição, eu nunca celebraria um contrato destes que tenha aqui esta cláusula a dizer que até às 10 semanas ela pode violar o contrato.
Mas a lei permite-lhe.
Não, a lei diz que não é crime. Também, exatamente, não é crime.
Não é punido.
Mas eu...
Mas, é que mas a mulher não pode abdicar. Mas a mulher não pode abdicar desse direito. Mas a mulher não pode abdicar desse direito.
Uma perspectiva não positiva.
Não pode abdicar da possibilidade de exercer. Da mesma forma.
Ela não abdica ela não abdica aqui de nenhum direitos. Mas a partir do momento em que nós celebramos um contrato, obviamente que nós ficamos limitados na nossa liberdade, porque estamos vinculados ao cumprimento desse contrato,
não é?
Mas há
um princípio de ordem pública e, portanto, há um princípio de ordem pública.
Mas o que é que isto perturba a ordem pública?
É que ela não pode ser forçada, nenhuma mulher pode ser forçada.
Não assina o contrato. Ela, neste caso, o objeto do contrato é ter uma gravidez, ter uma criança.
Mas há soluções que permitem obter o mesmo resultado, que é as cláusulas penais. Portanto, ela celebra, ela não abdica do direito. Não abdica do direito a poder exercer essa faculdade. Mas se não cumprir essa obrigação, tem uma cláusula penal.
Eu não concordo com isso. Isso era a mesma coisa do que num contrato de compra e venda nós pormos que o comprador tem o direito de não pagar.
Não.
Se não pagar, tem cláusulas penais, mas tem o direito de não pagar, se não é um contrato.
Não, porque aí não há uma prerrogativa de ordem pública. Aqui há uma norma jurídica, um código penal, que diz que ela pode fazer isto.
Que não é crime. Não, não é crime se ela praticar.
Logo
ou seja,
pode.
Despenaliza a prática. Sim. Pronto, já sabemos que ela pode. Tanto pode que nós atrás falamos nisso. Agora, a partir do momento em que estamos a dizer que é um direito que lhe assiste, ela celebrar um contrato e poder rasgar esse contrato nas 10 semanas sem motivo nenhum, sim, eu acho que é contraproducente. Eu não concordo
com
isso.
Não sei se é contraproducente.
É contraditório.
Mas a questão é que não há possibilidade.
Nós sabemos isso, isso já está.
Não há possibilidade. Não pode ser imposto no contrato a impossibilidade de exercer um direito. É um direito, ela
as
tem
pessoas
o direito,
são livres, mas as pessoas são livres de contratarem. Ela só contrata porque quer e sabe que tem que ter a criança para entregar a criança aos pais.
Mas uma cláusula que diga que tu celebras este contrato e não podes abortar nas 10 semanas.
Mas não diz isso.
É uma cláusula
nula. Mas não é isso que nós vamos dizer. Eu não estou a dizer que ela não tenha, não possa interromper a gravidez. Se interromper, vai correr naquelas cláusulas. Eu só acho é que isto não deve constar aqui como um direito da gestante.
Mas esta questão tem que constar, porque senão...
Mas porquê é que tem que constar? Eu não percebo. Desculpem, isto se calhar é muito juridiquês,
não,
mas
posso?
Eu acho que isto...
Não, é para exatamente as pessoas terem consciência do que é que acontece se fizerem.
Nós temos que dizer, senhor, é assim, eu acho que também não é uma coisa, entre aspas, saudável estar... ou estabelecer um contrato a partir da altura que está nos considerandos que a possibilidade existe, a pessoa, mesmo que não soubesse, fica esclarecida de que é possível. Aqui, de facto, quer dizer, não é uma perspectiva positiva do contrato e não invalida que o conhecimento está, até porque está nas considerações iniciais, não é?
Duas coisas.
Mas antes disso, deixa-me só fazer uma pergunta. Pois,
Duas coisas. O contrato deve ser o mais claro e inequívoco possível, que é para não haver dúvidas e problemas. Segunda questão. Eu estou-me a recordar da discussão que nós tivemos acerca da possibilidade de inscrição nos consentimentos informados daquela declaração para a inseminação pós-mortem. Eu continuo convencido, embora, portanto, a regra da maioria funcionou, que essa cláusula devia lá estar. Nós estabelecemos uma sessão de compromisso em que avisamos as pessoas e, portanto, quem quiser escreve à mão, se eu morrer durante o tratamento, quero que ele seja, que prossiga com a inseminação dos embriões, com a transferência dos embriões que estejam criopreservados, mas, se quer inclusive, eu continuo a pensar que aquilo devia lá estar preto no branco. O estar aqui preto no branco é uma forma das pessoas perceberem, portanto, enfim, terem mesmo presente que há aquela situação. E pronto, há aqui uma divergência ideológica que é respeitável, que é, portanto, achar que aquilo é um direito ou não é, ou não é um direito. Eu, apesar de tudo, continuo...
Posso só fazer uma pergunta?
Mas jamais assinaria o contrato?
Eu não podia estar... Pois, eu também... foi por isso que há pouco...
Existe.
Sim, mas foi por isso que eu concordo com a Carla, no sentido de que se está a fazer um contrato, a pessoa... voluntariamente poderia abdicar, porventura, era o que se pressupunha que poderia acontecer, mas não podendo acontecer, e a manter-se isto aqui, então nessa altura, eu também acho que devia ser tirado, porque já está em cima e isto aqui deveria ser retirado, mas a manter-se, então julgo que deveria estar na mesma linha, a dizer, sob pena, no entanto, de incorrer não sei o quê. Mais à frente.
Então tem que se especificar. Porque o artigo 142
tem tudo. Eu compreendo a argumentação da Carla e do Sérgio, mas eu vejo este contrato também, e o que deve estar cá, não apenas para os três membros. Eu vejo isto também como tem que ser uma mensagem de transparência e clareza para o resto da população, porque senão poderá, em certa medida, porque estamos a dizer, é evidente que isto não vai acontecer, escusamos-te por aqui, estamos, de certa forma, a criar fragilidades de crítica, de argumentação pelas pessoas que criticam esta técnica. Portanto, eu vejo preferir... É evidente que isto não é pelo facto de isto estar aqui, que nós vamos condenar aquele contrato a insucesso, porque finalmente a pessoa sabe que pode... Isso não vai acontecer. Para quem é que isto é dirigido? Para terceiros, na minha opinião. Por isso, eu para, precisamente, evitar um pouco mais excesso de críticas relativamente a que estamos a coartar, estamos a não dar a informação toda, estamos, de certa forma, a abusar de certas situações, eu preferia que isto estivesse aqui presente para ser mais correto. Não me parece que... Embora perceba o argumento, mas o ponto, no meu ver, não é tanto esse.
Eu acho que não foi o sentimento claro. O que eu quero dizer é, portanto, isto, estando assim... Não se cria sequer a hipótese de alguém dizer que ela assinou o contrato, abdicou desse direito.
Pronto, eu acho absolutamente excessivo e acho que isto inquina o contrato e eu discordo veementemente a introdução desta linha. Se a maioria concorda, pronto, vai pela maioria. Mas eu...
Mas amanhã pode usar e ninguém pode ser
recuperado. Ninguém retira direitos a ninguém.
Não, o que eu acho é que, de facto, isto não é saudável alguém estar a assinar um contrato e estar a dizer que está a assinar porque concorda em ser gestante. Mas tem o direito de. Pode interromper com os amigos.
Mas concordo isso para
ser. Mas quer dizer, dá uma imagem que também é uma imagem saudável.
Quer dizer, isso, um compromisso baseado na ideia do Sérgio. Passar o ponto 3.
Não sendo punido.
Sujeitará a gestante às penalidades
do incumprimento.
O cláusulo não aceita.
interromper uma gravidez de forma voluntária, que obviamente tem que se respeitar, quer dizer, é uma derrota para toda a gente. É uma derrota para o legislador, para o órgão regulador, para os beneficiários, para toda a gente. É algo que é horrível. E que, inclusive, se houver muitos acontecimentos desses, deve obrigar o legislador a repensar isto. Quer dizer, portanto, e considerar aqui a derrota de uma forma tão clara, contraria o tal espírito positivo que deve, a partir de existir. Portanto, se aqui colocássemos os direitos de natureza jurídica e outros, mas natureza jurídica logo, não é? Não sei se é jurídica, mas, quer dizer, já estava tudo. Quer dizer, ninguém poderia... Até pronto, de maneira que esteja incluída, que ninguém possa pôr em causa... Pronto, o que for... Para ninguém poder dizer, não, assim não abdicou de direitos, não. Porque não diminui o exercício dos direitos.
Desculpa, é assim. Aquela expressão um bocado.
Mas o que podemos é dar uma. Reparem, os críticos disso, há muitos e de várias ordens, mas muitos deles. Posicionam-se na questão de que se está a defender um direito de uma pessoa usurpando de outras. E, portanto, por causa disso, para prevenir, é uma questão, é uma frase de natureza preventiva, e como eu disse, que tem mais que ver com outrem que não com o contrato, porque a parte do princípio que as pessoas estão realmente, esses três, estão realmente empenhados no sucesso, que se põe isto. É um bocadinho para proteção da própria técnica, porque senão estamos... Ao mostrar algum flanco, estamos a deixar porque não acautelámos os direitos. Claro que nós sabemos que legalmente, se calhar, é verdade, mas o facto de estar aqui, isso fica mais visível. E não me parece que isso comprometa, digamos, o sucesso, porque, por estar no contrato, as pessoas então vão considerar com muito mais acuidade estar sempre a pensar na interrupção, não é isso. É um bocadinho a acautelar a crítica.
Mas o contrato não pode ter esse objetivo de acautelar crítica de terceiros.
Mas isto é um contrato público.
Isto
é um contrato público, não é?
Sim, tudo bem. Mas o contrato não visa responder aos críticos, aperfeiçoar a lei, não visa nada disso. É um contrato entre as partes, eu acho excessivo. E eu ponho-me, a minha opinião é esta e quero que fique em ata, que conste em ata. É óbvio que se vocês quiserem, a maioria vence. Acho que isto é absolutamente, não consigo concordar com isto.
E posso só fazer uma outra pergunta? Eu, por acaso, eu concordo com a Carla, acho que não se perdia nada em tirar, apesar de ser um direito da dita senhora, porque ela não pode abdicar dos direitos, ninguém pode forçá-la a abdicar disso. Até nem sei se por acaso ter uma cláusula penal, mas aí sim, mas nem sei se ter uma cláusula nesse aspecto, se não configura uma forma, não é? Uma punição, se ela quiser aquilo, não? Ok. Mas, em todo caso, estando previsto antes, sendo um direito que lhe assiste, o estar lá. Não, está previsto lá, está previsto a dizer que...
Os contratos servem para interpretar as obrigações que constam do contrato.
Certo, mas portanto...
Só o texto do contrato.
Muito bem, mas no texto do contrato está a dizer que a senhora tem na mesma os direitos todos. E, portanto, sendo assim, estar a reforçar de facto isto parece-me um bocadinho... acho que isto tem que ser abordado... aliás, como estavas a dizer, a pessoa tem que lhes mostrar o texto da lei, tem que lhes dizer que é isto...
Deixem-me assim... só acrescentar uma coisa. Sabem quantas vezes é que nós fazemos referência a isso no contrato? Não é nos considerandos, para a frente. Olhem, nós logo no ponto... No, aliás, em todos os pontos. No ponto 9, primeiro, sem prejuízo do 142 do Código Penal. No ponto 11º, sem prejuízo do 142 do Código Penal. No ponto 3º, também do artigo 10º, inviáveis previstas no artigo 142 do Código Penal. Ponto 11, caducidade do contrato, sem prejuízo das disposições previstas no 142. Ou seja, isto está em praticamente todas as cláusulas. Portanto, é impossível isto não estar mais do que realçado neste contrato. Agora, pô-lo aqui outra vez nos direitos da gestante, ainda há mais, e ainda há mais para a frente.
Sim,
Prontos, vencidos pelo cansaço.
por parte das psicólogas.
Sim.
Porque nós temos no nosso fluxograma de atuações que deveria haver uma avaliação da candidata à gestante, uma avaliação psicológica. E eis que a discussão é porque para eles a avaliação é uma coisa de testes quantificáveis.
Epa,
e portanto que a palavra avaliação,
a palavra avaliação
que existe, elas querem acompanhamento psicológico. Porque
A avaliação
na formatação mental psicológica.
Mas é que não é só acompanhamento, desculpa lá que te diga, mas não é só acompanhamento.
Mas não é avaliação no sentido, toma lá uns testes e responde aí com umas cruzinhas e fica quando
ficar. Ok, está bem, então tira a avaliação, mas não é só o acompanhamento. É que aqui assim é preciso uma declaração.
Por exemplo, exato, é porque é preciso uma declaração policial. Não, nós precisamos de uma opinião pericial. Nós precisamos de... Não é um acompanhamento. Desculpa, eu agora estar a gozar com o acompanhamento.
Nós, leigos, não psicólogos, porque há o mundo dos leigos e o mundo dos psicólogos, usámos a palavra avaliação no sentido global do termo e não a avaliação quantificada com testes, que é, pelos vistos, a única versão do mundo da psicologia clínica. E portanto, mas essa parte da avaliação está nos textos legais, não é uma coisa nossa.
Então, a nossa propôs um pedido que não tem uma avaliação psicológica feita.
Não tem o teste.
O da Tânia, que vai para aqui para a reunião, e aquilo não é uma avaliação
psicológica. Patrícia, a avaliação não é para vocês, mas é para um jurista e é para um médico. Não é?
Aquilo é um parecer técnico.
Aquilo não está correto. Ninguém pode olhar para uma pessoa e referir.
Mas tu também não sabes.
Okay. Agora que já lancei.
Tu não sabes o que é que ele fez para já.
Mas diz que se aplica. Mas ele não fala em nada.
Na prática, se bem entendo, a avaliação pelo psicólogo faz parte da metodologia de estudo.
É que, mas
é?
Se ele não pode, honestamente, é um metodológico, profissionalmente,
assim.
Ele não pode dizer.
Mas o que é preciso, de facto, é a concretização.
Sem ter feito uma
agora.
Bateria de testes. Tem a obrigação disso.
Depende. Há coisas de psicologia que não são como testes.
Psicólogas que estavam na reunião estavam preocupadíssimas.
Mas vamos tirar a avaliação. Agora, não é acompanhamento. Tem que haver uma opinião. Tem que haver uma opinião.
Mas o que é a lei? Mas espera, o que é o relatório? Filipe, lê lá outra vez a lei.
Carrega no botão, se não te importa.
Acho que a questão dos psicólogos tem a ver com uma coisa muito simples. É que eles também se querem proteger tendo uma avaliação quantitativa, não é só porque lhe pareceu que aquela senhora estava mais nervosa ou menos nervosa. Eles próprios, para darem um parecer, têm que ter qualquer coisa que possa ser quantificável. E eu acho que é isso que eles estão a tentar, é isto que eles estão a tentar proteger-se. E eu acho que faz sentido que eles se protejam. Eu sei.
O problema e o que se discutia é que tipo de testes
pois.
É que são utilizáveis num contexto destes e não chegaram a nenhum acordo que eu desse por isso. Não há testes para isto. Não, mas é responsabilidade nossa mudar a palavra avaliação, que o circunscreve mentalmente a outra qualquer coisa.
Eurico, deixa-me só fazer uma pergunta. Isto, os anglo-saxónicos não resolveriam isto chamando de um assessment? Isto é um assessment de um psicólogo? Como é que se traduziria isto? Não é uma avaliação? O problema aqui é que isto é um psychological assessment, é uma avaliação psicológica, seja em conversa, seja o que for, de que aquela pessoa está adequada. Sim, então uma declaração, uma opinião oficial. Exato, uma opinião, pronto. Um parecer, pronto.
Um parecer.
Pois, mas se nós estamos à espera da ordem dos psicólogos, é como a ordem dos médicos, que vai demorar não sei quanto tempo fazer o parecer. Desculpa,
não.
Não,
não,
não.
Isso
nunca mais.
Isso que pedi, que era importante, eu e a Ana Rita discutimos isto, linhas orientadoras no sentido do parecer emitido por qualquer técnico de psicologia fosse exatamente no mesmo sentido por cada um de nós.
É pá, mas isso aí.
Do interno da ordem dos psicólogos.
Ora, está.
Que elaborem um grupo para chegar a um acordo a linhas de orientação que sejam comuns. Agora, o que nós sempre em média citamos é um parecer. Um parecer sim ou não. Porque se der um parecer nem sim nem não, então nós
não está cumprida a lei sequer. Porque o parecer tem que ser favorável.
Exatamente, o parecer favorável, exatamente.
Pronto, vamos mudar, tira-se a avaliação, esse é pá, é tudo bem,
é
melhor.
Resolve-se assim.
Embora, quer dizer, é o que o Sérgio disse. Quando nós pusemos avaliação, é o assessment. A verificação.
Eu também fiquei, apesar das meninas já terem me chamado a atenção, eu fiquei aí mais sensibilizado, porque ali só estão psicólogos que trabalham com casais de PMA. E, portanto,
pois, vocês,
eu pensei que com as suas
desgraçadas.
E a sua visão, terão eventualmente outro enquadramento. Não.
Pronto, ok. Bom, mas isso então, isso será para mudar na quê? Nas regras, no fluxograma, não é?
É, o Filipe está à procura do fluxograma, onde é que nós metemos a palavra errada?
Eu estou à procura, mas
então temos que ver onde é que
na altura, pois. Então, mas vamos lá ver.
Rita, Patrícia, isto não é falta de respeito pelas nossas experts.
Não, mas é falta de corporativismo da nossa classe profissional.
Não, isso está. Escrevam. Olha, as meninas escrevem assim. Nós, é assim. Olha, escrevam as duas uma carta assim. Nós, na qualidade de psicólogas que desempenham funções no Conselho de Gamar, chamamos a atenção de Vossa Excelência para este problema e sugerimos que blá 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 blá. Ora, não é mais. Pronto. Exato. Puxem dos galões. Puxem dos galões. Vá. Puxem dos galões.
Agora, na linha F, temos aqui na linha F, que me chocou na leitura. Aquela coisa de ter que informar os beneficiários de qualquer alteração.
Já agora, desculpa só uma
saúde.
Coisa. Desculpa lá, espera aí, eu ainda estou na C. Vais ficar o acompanhamento da gravidez, foi o texto que a gente usou lá em cima. É o responsável pelo acompanhamento da gravidez. Está bem.
Sendo responsável e não responsável médico. Sendo suscitado.
Ah, pois, sim, ali é o médico responsável pelo acompanhamento.
É o coitado, outra vez. O médico por pensava pelo acompanhamento.
Não, porque é que temos das técnicas de PMA no plural?
Pois, pode ser se é só uma, não é?
Se é só a transferência de embriões, porque é que.
Onde é que está?
Na linha A.
Talvez porque ele fez a feedback.
Ok, prestar-vos informação para a aplicação da técnica de PMA para a fibra. Ok,
está
bem.
E agora já não se faz transferência de embriões para as trompas, não é? Por isso.
Pois, isto. Estava a pensar na evolução técnico-científica que podia levar para outras coisas, mas é que
mas isso, se for caso disso, mas, é melhor reavaliar, não é?
Com a estação de substituição, então temos muito que andar até.
Ok. Portar as informações de assistência para a equipa médica responsável pela aplicação.
É considerada adequada também.
Não
é tirar a considerada adequada.
Por quê?
Todas as coisas que é relevante para o êxito.
Considerada relevante.
A questão da técnica de PMA. E todas as outras que entendem a ser relevantes.
Estamos a pensar em quê? Em todas as outras.
Não vai nada. A PMA é uma transferência de embrião.
É que não vai nenhuma técnica, não é?
Não é, não há mais nenhuma.
Quais eram todas as outras relevantes?
Dar todas as informações que sejam retiradas pela equipa médica responsável para a aplicação da técnica de PMA. É.
Só pelas três
preços. Já mais acima, nós substituímos isso.
transferência de embriões.
Do embrião. Então é responsável pela transferência de embriões.
É melhor pôr sempre transferência de embrião ou de um embrião?
De um embrião.
Se pusermos
eu do, acho que é melhor
pusermos do,
do embrião.
Se pusermos do, é um mesmo.
Do embrião parece que é aquele.
As técnicas, não era?
Sim.
Todas as outras informações.
Eu acho que é todas as outras informações.
É melhor que estejarem todas as outras informações.
Está bem, todas as outras informações que entenda. Que ela entenda. É ela que entende.
Entenda. Sim. É um hashtag. É um hashtag. É um dever. Não é informações.
Não, não, é informações. Prestar todas as informações que lhe sejam solicitadas. E todas as outras que entenda ser relevantes. Ela é que entende, não é? Está bem, porque ela é que sabe, não é?
Sim,
se
entenda.
Que se entenda.
Que
se entenda. Que se entenda. Que se entenda. Porque quem vai entender relevante são os médicos, não é?
Não, e ela própria também, não é?
Mas, tá pronto, bem, mas pronto.
Mas o se entenda, todos os que se entenda serem relevantes.
Possam ser relevantes.
Não. Que se entenda serem relevantes. Relevantes.
Plural. Sinceramente, ou é o médico que acha que são relevantes e técnicas e ela tem que lhe estar.
Mas é que o médico pode não saber.
Mas ela também. Ela só tem necessidade de necessidade de relevantes que ela acha que são relevantes.
Tens razão. É o. A gestante não tem o dever de saber o que é relevante ou não. Ou seja, médico.
Sim, mas aqui o dever é prestar. Não é saber se é relevante. Aqui o dever é prestar. Isso é que é o dever. Saber se é relevante não se está a dizer que é da gestante. Não é?
Que se entenda, não é ela. É a equipa médica que lhe pergunta.
Que se entenda.
Portanto, há informações relativas à técnica. E há as outras. Não, 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 não. Está todas as informações que sejam solicitadas pelo médico.
Já está do início. Pode terminar a meia frase.
Eles podem não perguntar uma que ela saiba que é relevante. E nessa altura ela tem a obrigação de dizer.
Mas a partir do médico ainda mais obrigação de perguntar aquilo que é
que vem. Pois. Pode
se vão querer, se isto assim,
mas quem é que pode perguntar? E nessa altura?
É.
Deixa ficar. Mas pronto.
Eu não digo.
Porque as outras já estão na frase da inicial. Porque se entender, o médico
é
perguntar.
Está
na primeira parte da frase.
Está
na primeira parte. Pronto, ok. Tá. Então fica assim. Que entenda, não sei. Agora, seguir as coisas. Portanto, todas as informações que lhe são solicitadas para o acompanhamento da gravidez e a seguir todas as pessoas chamadas para este determinado. Médico responsável pelo acompanhamento, já está. Observar os cuidados considerados normais de acordo com as boas práticas médicas, a sua condição de grávida, incluindo no que respeita...
O que respeita. Há algo que respeita.
Incluindo no que respeita.
Ou o que respeita, sim, está bem.
Eu te pergunto porquê que esta especificação da realização das viagens.
Eu também fiquei um bocado perplexo.
Isto é o ignorante. A gente ouve falar não sei quantas vezes que fazer viagens faz mal ao feto.
Exato, está no
regulamentar. Não
são as viagens, são as viagens de, eu penso que se estão a referir às viagens de avião, não é?
Olha, não foi a comissão que pôs lá as viagens.
Não é a partir do oitavo mês que não se deve viajar de avião.
Não se deve.
As companhias aéreas não deixam.
Não é, não se deve. As companhias aéreas não deixam porque não querem partes a bordo. É só por isso.
Mas a gente quer.
Em determinados meios de transporte, eles estão fora do país, mas isso é ridículo.
Não é necessidade de tudo para isso. Nós estamos inocentes. Nós vamos escrever
sim.
Aliás, eu tenho aqui a versão de viagem.
Não, mas eu acho...
Mas
eu acho
isso. É complementar. Como, ou a possibilidade de realizar viagens em determinados meios de transporte ou fora do país no terceiro trimestre da estação. É o escrito.
Mas isto é ridículo, por amor de Deus, uma grávida.
Vamos ser invadidos por
estrangeiros que vão viajar de avião. E para fora do país, de certeza, no terceiro trimestre.
Agora,
se isto tem que constar no contrato tipo, de acordo com a lei, é melhor meter lá isso, essa conversa de chacha. Porque Agora, o terceiro trimestre, as companhias de aviação... Bom, há razões médicas para naqueles cubículos pequenininhos em que mal se consegue sentar uma mulher com uma gravidez adiantada.
Mas uma coisa que quer ser clara e objetiva, ter um item sobre o estilo de vida, eu não sei se estamos a referir-nos a alguma coisa em concreto. Eu sugeria que a D terminasse na vírgula, de grávida, porque eu não sei o que é, quando nos perguntarem o que é o estilo de vida, ficamos um bocadinho enrascados, não é? Portanto, eu não me parece que isso se justifique estar aqui. Isso é, mas o que isso daí diz é que é preciso prestar informações sobre as consequências do estilo de vida. Não diz que ela tem que seguir um estilo de vida determinado. Portanto, nós estamos a ser mais papistas que o Papa. por exemplo, eu estava a pensar nisso, só que aqui na linha F dos deveres da gestante. Mas é mais ou menos a mesma coisa. Não, mas é a mesma coisa, porque seguir as prescrições médicas, se houver alguma intercorrência de alguma doença que venha a padecer. Se essa prescrição, se for um tumor para a qual tenha que tomar citostáticos, isso vai, eventualmente, ser um problema para a criança e, portanto, isso já não é bem um dever, isso acaba por ser um direito também, não é? Pode estar nos dois lados, mas é parecida com essa que estavam a dizer.
Não permitir ou possibilitar a recusa quando o exame tenha sido proposto pelo casal beneficiário. Sem indicação médica, exatamente. Se calhar a lógica deste artigo é esse, porque sempre que existe uma indicação médica, isso está salvaguardado, porque a gestante tem que cumprir efetivamente. Portanto, a lógica deste artigo era, desde que sejam exames porque são propostos pelos beneficiários, então a gestante tem o direito... Pois, eu diria que sim.
Mas poderia ter sido desfeito.
Desde que seja uma indicação médica,
tem que ser. É uma coisa. Isto pode. O legislador encontra sempre as soluções eticamente mais acertadas. E escreveu o ordenado por ser. Podemos ser contra, desculpa.
Pois. Da mesma forma que nós interpretamos o conceito de beneficiários, podemos interpretar isso, fazer uma declaração interpretativa disso. E, portanto, não ir para o contrato por causa da declaração interpretativa que a gente faz.
Sim, pode ser. Dizemos isto desde que haja uma indicação médica.
Portanto, as tais regras do artigo 9 do Código Civil, portanto, não pode, portanto, apontam nesse sentido.
Por acaso,
carrega.
Eu não queria complicar de forma nenhuma, mas nesta situação depois é uma situação, é uma coisa curiosa, que é, se houver uma indicação para fazer um teste desse, uma amniocentese, esse teste em si mesmo comporta um risco, ainda que baixo, da gravidez terminar em aborto. É uma das complicações possíveis, ainda que muito rara. Ou seja, deste risco, este risco afeta não só a saúde da gestante, mas afeta também a do casal beneficiário. Ou seja, a gestante poderá dizer, eu não quero, e nessa altura não permite fazer um diagnóstico, mas mesmo que ela quisesse, o próprio casal beneficiário diga, podia, em teoria, se calhar ter uma coisa a dizer assim, eu não quero, eu não importo, não deixe estar, eu corro risco. Está. E, portanto, é uma coisa...
Isso que tu dizes levanta um problema que eu iria abordar mais à frente, que é qual o grau de intervenção que o casal beneficiário tem ou não no seguimento da gravidez, que isso não há aqui nenhuma linha. Ou seja, o casal pode ser daquele muito obsessivo que quer ir às ecografias todas, ver as ecografias, que quer ver as análises, que quer acompanhar tudo muito em cima, que quer tomar decisões dessas, ser um casal longínquo, quer dizer, qual o nível é que isto tem que estar no contrato?
É? Levanta-me outra questão, que é a seguinte. No fundo, no início deste contrato, há qualquer coisa que diz que tanto a gestante como os pais têm que chegar a um acordo sobre quem é o médico que os vai acompanhar. E se calhar é nessa ocasião que eles também têm que estar de acordo, que têm que seguir aquilo que o médico diz que é necessário fazer. E se isso estiver dito, as outras coisas que alguém queira fazer, se o médico não estiver de acordo, não se fazem. Acho que é muito simples.
Certo, não, o que eu estou a dizer é que numa gestação normal...
vigilância de gravidez não é. Nós propomos as opções. Sim. E quem toma a decisão é o casal. Pois. Por exemplo, no diagnóstico pré-natal, nós dizemos, tem este rastreio, tem aquele, tem aquele. A probabilidade de diagnóstico é este, este, este. E o casal decide. Não somos nós que decidimos. Portanto, neste caso particular, não é nunca o médico que decide. É sempre o casal. Neste caso, é o casal de três.
O que isto, esta situação é que esta é uma das...
Recusa, desculpa, tem uns anos que um casal negociado resolveu que era melhor fazer. Isso passou por um médico. Portanto, em princípio, recusa-se fazer exames. Se eu propuser fazer uma amniocentese, também pode ser recusado pela própria. Portanto, tem que haver aqui uma ponderação em que a decisão tem que ser igual.
Não, posso dar uma sugestão? Eu não sei se alugar isto ou não, mas eu julgo é que todas as intervenções, ainda que recomendadas pelo médico, que possam acarretar um risco de perda fetal, devam ser também aceitos pelo casal beneficiário. Eu não sei se há algum lugar a colocar uma coisa como isto. Porque... Sim, mas quer dizer, mas neste caso a gente pode dizer o seguinte, nesta declaração interpretativa sobre a amniocentese, poder-se-á interpretar que o legislador o que queria acautelar aqui era que o casal beneficiário dissesse, olha, eu também já agora gostava que fizesse a amniocentese, e o médico disse assim, não vale a pena que isto não é indicação médica. E, portanto, acautelando esta hipótese, poderá acontecer que uma amniocentese seja recomendada, de facto, por indicação médica. E nessa altura o que eu estou a dizer é que se calhar faz sentido, acarretando isto um risco de perda fetal, que não seja só a gestante a aceitar, porque ela tem que aceitar porque é uma intervenção sobre ela, mas que também tenha que ser, aceitando a fulana, a gestante, que o casal também...
Não pode estar em algum lado que qualquer intervenção evitava-nos estar sempre a dizer a mesma coisa, não é? Eu, por acaso, acho que devia ser mais geral, para ficar tudo resolvido de uma vez. Porque senão temos de dizer como é que é a decisão quando não acarreta perda fetal. Vocês há pouco não disseram que o médico informa e depois quem decide são as pessoas. Porque é que agora estão a dizer que tem que seguir todas as indicações médicas? Qual é a diferença entre...
Onde é que vai ficar?
Em todas as situações vai ficar ali no ponto 6, em cláusula autónoma. Fica numa cláusula autónoma. Em todas as situações...
Perseguir qualquer intervenção...
Sempre que...
Qualquer intervenção...
Intervenção... medicamente indicado ou indicada medicamente, não é?
Medicamente
indicada.
Medicamente
indicada.
É, não preciso dizer durante a gravidez.
Não.
Não.
Que acarrete.
Acho que deve ficar salvaguardado no frente à gravidez.
Acarrete. Risco de perda fetal. Que acarrete risco de risco acrescido ou risco aumentado de perda fetal. Acrescido de perda fetal. Carece de consentimento informado ou de acordo prévio? De acordo prévio? De acordo prévio.
Escrito.
Escrito, sim. Reduzido assim a escrito.
Mas aquele exemplo de ela ter uma neoplasia que exige tratamento, isso não deveria ter o acordo, não conta. Isso não conta o acordo dos beneficiários, peço desculpa.
Pois, isso aí não.
Então não podemos pôr uma regra demasiado geral, não é? Quer dizer, quando nós dizemos, quando uma mulher grávida pode, apesar de tudo, adiar um mês, pode fazer um tratamento não tão agressivo por causa da criança, não estamos a pensar numa gestação de substituição. Atenção, senão isso é demais.
Qualquer intervenção medicamente...
Pode-se resolver isto, que é o disposto no número 1 não se aplica às situações de...
E aqui já estamos a dirimir a questão da amniocentese ser a pedido do casal. Medicamente indicada no âmbito do diagnóstico pré-natal, que acarrete a risco de crescimento de perda fetal, carece de acordo prévio reduzido e escrito, por parte... Exatamente.
Agora só uma coisa, do meu pensar, não há, é que esta dúvida de escrito, não haverá situações de emergência em que não é possível...
Não. Dá a ver, tu podes esperar.
E agora há e-mails...
Exato. E está resolvido.
Depois isto, o que é que sabe para o ponto de universal, se é que alguém quer ver até a
disposições particulares.
O que é que as disposições particulares?
Eu acho que está bem assim, não vale a pena estarmos a complicar.
Agora considera o título. É diagnóstico prenatal.
São direitos. Sim. Agora diagnóstico.
Agora voltando
ao assento.
Isto faz
isto é demasiado generalista e eu devo caricaturar um bocadinho para mostrar que se a senhora tiver gripe tem que informar o casal o beneficiário
então, de qualquer alteração grave. Tirado isto.
Não, de qualquer alteração grave. E depois volta a dizer que tem que seguir as prescrições médicas, etc.
Isto é o óbvio, está tirado isto.
Neste contrato deveria, poderia ser útil fazer uma referência à lei e ao decreto regulamentar, porque assim salvaguardava situações de lacuna, porque obviamente no contrato não pode estar lá tudo. Isto já está. Pronto. Pronto, estando, quando a razão que a lei... Ah, exatamente. Nos termos e para os efeitos do disposto, já está aqui.
Eu percebo, portanto, a tua lógica e não me passa para a cabeça que uma gestante que tem um tumor maligno, essa informação não chega aos beneficiários. Agora, escrito assim e sabendo eu qual é o complicativo da nossa claro. Mente, qualquer constipação, qualquer gripe, qualquer não ser... sei o quê, tem que ser informado o casal do beneficiário.
Isso é que eu estava a dizer que seria alteração grave. Eu estou aqui à procura.
Não sei se é nada.
Pois não?
Tem mais 38,5 ou mais 39 de febre. Eu tirava isto. Eu acho que é.
Mas isto feito com aquele lado. Isto
é um problema de solução.
Mas isto feito com aquele lado.
Eu estou indeciso entre. Isto é tudo novo.
Esta linha G do decreto regulamentar está, o Filipe pôs aqui no artigo 12 do próprio contrato. Não é esta, é no artigo 12 do contrato que está. No artigo 12 do contrato até está a verde. Estão lá as disposições a observar em caso de verificação de qualquer intercorrência no estado de saúde da gestante. Isto aqui que se aplica às regras da responsabilidade civil e tal, tal. Pronto.
Está aí.
Sim, aqui não
mas
faz.
Mas eu deixa-me só sugerir que este ponto, eu, no ponto F, que agora ainda está no 3 dos deveres, eu não tenho grande problema em tirar a parte do informar os beneficiários de qualquer alteração de tipo de constipação. Agora, gostava que o direito de seguir as prescrições médicas determinadas pelo médico responsável pelo acompanhamento de qualquer doença de padecer deve passar para o E dos direitos da gestante. E isto inclui o tal tumor, por exemplo. Exatamente, direitos da gestante. A gestante tem o direito de fazer citostáticos, comprometer o feto, se tiver um tumor da mama...
Agora, por uma questão de proporcionalidade, independentemente do que está aqui no decreto regulamentar, em termos de proporcionalidade, até assim, o princípio geral do direito é que há uma equivalência de prestações num contrato. O contrato existe para que todos os intervenientes no contrato portanto, ganhem. Portanto, tem que haver uma equivalência nas prestações. Hã? Não, quando tu fazes um contrato é para ganhar alguma coisa, não é para não perder. Pelo menos esse é o espírito do sistema. Senão ficas quietinho. Sim, senhor, eu também reconheço que a gestante tem o direito a ter cuidado da saúde dela. Mas até os desgraçados do casal beneficiário, ok?
E os desgraçados?
Não, porque pode correr o risco de perder a criança.
Então, mas como é que isso? Alguma vez isso pode ser.
Não, mas eu só estou a dizer, é o dever da informação. Estou a dizer do dever da informação. Do dever de informação. Eu acho que o casal beneficiário tem o direito de ser informado. Mas não seja para se preparar. Pois, exatamente. Pois, não é serem apanhados.
É que essa questão pode já estar salvaguardada naquela pausa que nós dizemos que a celebração do contrato não diminui os direitos. Portanto, isto aqui seria só um reforço.
Não, mas por isso é que eu estava a dizer há bocado, mas depois, como encontramos a outra solução, desisti, mas era de incorporar aqui, não diminui o exercício dos direitos fundamentais legalmente conferidos à mulher grávida, nomeadamente os de natureza social, laboral ou qualquer outra. E, portanto, antes aqui do natureza social, dizer os direitos inerentes à preservação da sua saúde, ou coisa assim desse género.
Repare, agora estamos aqui um bocadinho em círculo. Não há nenhuma mulher grávida numa fase, enfim, longe do termo, que tenha uma neoplasia, que haja nenhum problema em que tem que ser tratado. Isso tem que ser tratado. Aqui o que está em causa é, e nem acredito que os beneficiários, por muito legalistas que sejam, encontrem algum canto da lei que, em que tenham alguma forma de impedir isso. Agora, pronto, portanto, e que as gestantes ou qualquer ser humano que tenha um tumor tem direito a ser tratado, quer dizer, isso também não parece que seja preciso estar num contrato. Mas já estou mais sintónico com o que tu dizes, que há alguns, se é que, como digo, o casal não vai às ecografias e não está sempre em cima do acontecimento, é evidente que o casal beneficiário tem direito de saber que a gestação vai-se perder por uma desgraça que aconteceu à gestante. Portanto, isso tudo bem. Agora, o texto, como está ali escrito, é que é demasiado lato e permite leituras caricatas. Pronto, está bem, grave. Então. Põe o grave. Pronto, está bem. Não, mas eu sugestava.
Havendo, como se é possível dizer,
pode haver alternativas que possam proteger mais o feto e tal. Isso é qualquer coisa que nós compreendemos o esforço e o grande amor da materna para permitir um pouco o avanço da sua patologia, num caso de uma filha natural ou de um filho natural. Num caso de uma gestação de substituição, se não fica claro que a prioridade é para a gestante, eu acho muito mal. Acho que isso tem que fazer parte do direito da gestante.
Por acaso agora, enfim, pensando bem, concordo com o Carlos, tem que haver, a gestante tem como direito...
Tem direito a gestante designadamente, ser
submetida ao...
Em caso de doença grave, em caso de doença, ou em caso de patologia, seguir as prescrições médicas determinadas pelo médico responsável...
Ok, então peraí, designadamente...
Sim.
Espera aí. Constituir direitos a ter acompanhamento, não sei o quê. E agora, não sabemos o
que. Ser submetida. O que é que está aí a seguir, Carlos?
Estava a seguir as instruções.
Sim. Ser. Não. Então, seguir as prescrições. Não, porque aquilo tem que começar com o verbo. Tem. Seguir.
Designadamente, seguir as prescrições médicas.
Determinadas pelo médico. Ah, então é as prescrições de eventual.
Então é só as prescrições.
Tem que ser.
Portanto, as prescrições determinadas pelo médico
responsável pelo acompanhamento de eventual doença.
Tira médicas.
Eu não sou uma datilógrafa. Ora bem, se as pessoas determinadas pelo médico
responsável pelo acompanhamento aqui, mas também
mais falta
doença, poderá ser
responsável pelo acompanhamento.
Sim.
De qualquer doença grave. Sabe?
Sim, de qualquer doença. Oi? Sim.
Qualquer doença?
Grave, não. Sim.
Doença grave.
Sim, que é um direito a que venha. De que venha a padecer.
Isso é óbvio que tem que ser.
Não, mas aí é que se põe o problema, porque ser tratado de uma gripe, quer dizer, é um direito.
Nacional a dizer isso, não é? Não é grave. Mais um mês, menos um mês.
Impõe aos médicos fazerem a atitude A ou a atitude B. É só especificar um direito. Aqui, se o médico achar que precisa de medicar a senhora tem o direito de ser medicada, não tem o dever de fazer a medicação se isso não puser a gravidez em risco. Portanto, isto é um peso que não... O que é que isto está escrito? Assim como o mundo das psicólogas se divide em avaliação e não avaliação, o mundo dos juristas é o que está escrito, é o que está escrito, o mundo dos médicos é completamente difuso.
desculpem lá. Agora eu prefiro passar por ignorante a depois haver complicações. Não há uma coisa. Para uma doença que não seja especialmente grave, pode haver medicação que pode influenciar o bem-estar do feto.
Não se usa essa medicação, pois nós já somos obstetras há centenas de anos.
Mas é que o médico que vai fazer a prescrição não é o obstetra.
Mas olha, vê que há grave.
Então, e se a gravidez ainda não for visível?
Isso aí, como é que se sabe? Aí não entra em isto. A gestante sabe, eu posso estar grávida. Puseram um embrião.
Está muito grave, está desvalorizado. Tira a atenção à saúde da gestante.
Tira a atenção grave. Já vai ter depois de dar um embrião para ver se há algum momento que é grave.
Então, tira desculpa, uma coisa. Então, é de tirar qualquer.
Tira grave.
Não, tira qualquer. De doença, de doença que venha a passar.
O problema que vem daqui é do Carlos ter se lembrado que alguém pode ter uma neoplasia no meio do processo e ficar trato o tumor ou com um risco para o feto ou não trato o tumor.
Agora,
se isto agora
acompanhamento de doença, tira-se o qualquer também.
Sim.
De doença.
Mas então. Duas
agora
coisas.
É psicologia.
Aqui há barata. Duas questões. Uma é, relativamente a esta linha, o que se quer dizer é seguir as prescrições, mesmo que as mesmas impliquem a inviabilidade ou o comprometimento da. É isso.
Ainda que tal.
Ainda, isso quando. Talvez pudesse estar explícito. Ainda que tal possa comprometer a viabilidade da estação em causa. Sim. Isso é uma das coisas. Sim, é isso que se implica, mas...
Pois, ainda que grande. tal, se pode ficar assim, a seguir as prescrições? Ainda
sim,
que tal,
ainda que tal
possa comprometer
a viabilidade da estação em causa.
Aliás, é o que está à frente
também. É o que está à frente.
É claro. Sim. Qualquer doença que possa comprometer a viabilidade, isto parece a história da introdução voluntária de há bocado.
Pois pode, mas tudo
sei,
bem.
Eu sei, mas...
Mas vamos lá ver, a minha mas posição era que devia lá estar. Só fiz um compromisso para
sim,
para
mas em exatamente, enquanto que não.
Portanto, ainda que tal possa comprometer a viabilidade do que. A viabilidade?
Da estação em curso. Da estação.
Gravidez.
Da estação.
Da estação? Está bem.
Sim. Da estação em curso. Na casa é em curso. Já está grave, imaginas. Agora, outra questão é a seguinte. Que me ocorreu agora, que é...
Queres escrever em curso?
Eu poria em curso. Eu poria da estação em curso.
Eu acho que não.
Porquê?
Pronto, ok. Pronto, ok. Da estação, ok. Não faço questão. Desculpe.
Não é preciso bater. Pronto.
Agora, a outra questão é... É claro que é um direito ela ser corretamente informada sobre as implicações médicas, sociais e jurídicas prováveis e não sei o quê. Muito
qual é que é?
É linear. Eu estou de acordo com aquilo. O meu problema é o seguinte.
Isso aí mesmo que não estejas de acordo, uma coisa está na lei, pá, e é...
Não é isso. De acordo, não, sim, tudo bem. O meu problema é com aquela história de todas as implicações, todos os riscos...
Mas a gente já tirou todas, pá.
Eu sei. Não, mas houve até ao fim. Eu acho que no fim vai ficar mais claro.
Peço desculpa.
Não,
é que eu só queria acabar hoje, mas...
E portanto, a minha questão é a seguinte. Poderá ou não... ser invocado que ela não foi devidamente informada, porque não vai haver registro escrito de tudo. É uma questão de boa fé. Portanto, não deveria constituir também um dever dela solicitar tudo aquilo que todas as informações que julgue relevantes para?
Era isso que eu ia dizer. Eu já nem estou a dizer isso. Eu estou a dizer, por exemplo, em certo tipo de contratos, aqueles contratos de massa, para comprar uma bimbi, por exemplo, a leasing, qualquer coisa assim, normalmente, numa das folhinhas, está a dizer, eu li e foi-me explicado tudo e tal, mesmo, mesmo que eu tenha assinado de cruz.
Posso citar um sentimento? Basta escrever aqui uma das alíneas do consentimento informado.
Isto é, quando lá chegarmos.
Ao ser esclarecido todas as.
Não, é fui esclarecido. Exato.
Pois.
Exato, pois. É isso. É que não é preciso isso para os exames, pá. Mesmo para comprar. Compras uma bimbi e diz eu. Compras uma bimbi a crédito. Eu fui esclarecido a tudo, não sei o que mais.
Exatamente,
pronto.
É quando a seguir há uma coisa. Ser esclarecida, não é?
Aqui é ser corretamente informado. Nós já tirámos o todas, que é para não. Bom, ok. Deveres da gestante, vamos lá ver se a gente pelo menos consegue acabar isto hoje. Portanto, o E também já temos. Agora, deveres dos beneficiários.
Uma pergunta só.
Porquê é que a gestante começa por benefício, por direitos e acaba em deveres, e os beneficiários começam em deveres e acabam em direitos?
Acho que sim, acho que sim.
É obrigatório, não tem nenhuma razão jurídica.
Não, exatamente. Começa a mesma ordem, sim, senhor.
Aqui na alínea A, eu tenho um comentário.
Então, mas vais passar para os direitos, não é?
Não, vamos por esta ordem e depois trocam-nos no fim, pá.
Sim, e também, e não sei porque convivemos com o primeiro, os beneficiários e depois a gestante, porque os primeiros contratos.
Os primeiros são os.
Depois a gestante, portanto, sugeria essa troca.
Uma questão sistemática.
Sim,
está bem. E o ato começa com os beneficiários.
Corretamente, tudo bem.
Ponto de partida é esse.
Muito bem, corretamente. Então,
olha abaixo, olha abaixo.
Vá, vamos embora.
Na linha A, eu. Sugiro retirar aquela coisa do.
Pois é, está aqui. Os beneficiários que... não vão submeter-se. Ah, vão, vão, podem, podem, podem. Os
poderes dos.
Pois, exatamente. Se for para tirar o embrião, o ovócito e coisas assim.
Sim, mas aqui a minha dúvida não é em relação ao êxito da técnica, etc. Eu tiraria é. Que entendam ser relevantes, depois eu tiraria, era para o correto diagnóstico da sua situação, porque isso já está diagnosticado, já foi, se são certo. Candidatas a gestante, tirava essa parte
então,
da frase.
Só para o êxito?
Sim, okay. Relevantes então, para o êxito da técnica a que vão submeter-se, que isso é o
bem.
Espírito da lei, é o que diz na,
muito bem.
Na lei.
Sim.
Completamente. Estás com coisa que não estás com o botão carregado, Carlos?
Já, descarreguei agora.
Ah, também. Vai. Observar rigorosamente todas as prescrições.
Okay?
É. Prestar todas as informações relacionadas com o desenvolvimento das crianças nascidas com recurso.
O recurso a estas técnicas é que também é cópia da lei e que não faz sentido nenhum.
Então, nascidas, então já agora, em consequência do presente contrato. É que ela não vai, a mulher não fica, o casal não fica grávido, entre aspas. É que o casal não fica grávido.
Sim, mas seguir é antes, durante e após, não é só. É porque é uma forma diferente de dizer a mesma coisa que está aqui, se calhar até.
Mas isso pode ter alguma relevância, porque eu há bocado estava a pensar, a propósito da questão do acompanhamento psicológico, a lei só obriga a que seja. Durante e após. A lei não obriga a que seja antes. E nós estamos a impor no contrato que essa avaliação seja antes.
Não, não é possível. Não, não estamos a impor. Há abriga a possibilidade. É muito importante.
Portanto, crianças nascidas em consequência da celebração deste contrato.
Não, mas a Joana é o que é o organismo de Deus.
Ou do presente contrato, já vai.
E também
ainda
aqui, agora falta, ali também. Aqui diz: e para efeitos de avaliação de resultados médico-sanitários e psicossociológicos dos processos experimentais.
Isto é a cópia da lei de base, que é uma
coisa. Mas depois aqui, o inquérito destas crianças, que eu imagino que isto seja a fase 4 da PMA, não é?
Sim.
Portanto, esta coisa do psicossociológico, resultados psicossociológicos,
Se alguém quiser fazer um estudo, pode fazer. Isto é a cópia da lei de base de 2006 e está lá escrito assim.
Como é que está relativamente às outras crianças?
Não precisa de estar.
Pois.
Ah,
não, isso é a nós. Estão lá, vês outras crianças não têm. Então, espera aí, não.
Nós ninguém diz nada diretamente.
Mas os centros têm depois a obrigação.
São os centros. Os centros é que recebem informação sobre a saúde.
Não, lá ver, esta linha é para estas crianças serem tratadas exatamente como as outras, não é para haver nenhuma diferenciação. Portanto, isto aqui, que se não está igual ao que é pedido para as outras crianças nascidas pelas técnicas de PMA, porque a ideia é essa. Então é prestar a quem? Prestar ao. Como é que está? Como
é que está?
Então, mas pronto. Sim, não é, mas perceberam? A ideia é esta. Portanto, estas crianças não são para ser tratadas de forma diferenciada, são para ser tratadas como as outras. Então é prestar a. Como é que é? Prestar a. Como é que está a lei?
Mas a linha A já fala de prestação de informação à equipa médica.
Não, mas estas aqui é das crianças nascidas. O outro é para a agenda técnica, este aqui é para as crianças nascidas. Prestar. Então, não, mas o que é que está na
32/2006?
Não procurar,
não
é
a linha B. Está aqui. Está em linha B. Prestar todas as informações que sejam solicitadas pela equipa médica ou que entendam ser relevantes para o correto diagnóstico da sua situação clínica e para o êxito da técnica a submeter-se.
Mas isso é a linha A.
Pronto. E depois, observar rigorosamente todas as prescrições da equipa médica, se é relevante a fase de diagnóstico delas em frente, está no processo de PMA. Depois, o número 2, a fim de serem globalmente avaliados os resultados médico-sanitários e psicossociológicos do processo de PMA, devem os beneficiários prestar todas as informações relacionadas com a saúde e o desenvolvimento das crianças.
Estão a ver, portanto, devem. A lei também não diz, pá.
Eu devo dizer que fui pesquisar os nossos consentimentos informados, onde está plasmado, e até em itálico, exatamente isto. A fim de serem globalmente avaliados os resultados médico-sanitários e psicossociológicos dos processos de PMA, devem os beneficiários prestar todas as informações relacionadas com a saúde e o desenvolvimento das crianças nascidas com recurso a estas técnicas. Isto quer dizer, fomos informados de que, pelo que assumimos o compromisso de prestar estas informações. Assim, comprometemos a devolver aos centros os modelos de relatório médico, etc., etc., bem como a responder a quaisquer questionários sobre o tema que nos sejam enviados no futuro. Portanto, isto é um enorme parágrafo que temos naquela caixinha em que dizemos, confirmamos que nos consentimentos informados. Portanto, está lá plasmada exatamente esta coisa, sem dizer a quem, mas depois adiciona-se no consentimento, que é para os centros de... O quê? Desculpa. Nós, depois de uma discussão imensa...
nessa do que acabaste de dizer, não ser subido que não ofereçam razões para as ideias ou cuja utilização comporte riscos significativos para a sua saúde, isso não existe, não é? Isso não existe.
Só temos a mudar a ordem, depois corrigimos.
Sim.
É, a linha A acho que não faz muito sentido.
O quê? Bom, então, ser corretamente informados sobre a transição, seria a linha A.
Seria a linha A.
Eles não são submetidos a nenhuma. São. E para ser a linha A, se a MPR é o seu global.
Sim, é essa intervenção. Sim.
Se for, eu sou global satisfaz.
Sim.
Agora, este risco significativo isso para a sua saúde.
Esse era o segundo. Em terceiro era conhecer as razões que motivem a repulsa.
Aqui é o filho.
Ou o filho é que não deve estar aqui.
Pois é, porque a Joana ainda estava na
mudança. Eu só estava a mudar a ordem, depois é que íamos
corrigir. Então mudemos a ordem e depois corrigimos. Senão não conseguimos.
A linha B seria a não ser submetida a técnicas que não ofereçam razoáveis probabilidades de erro.
Já está. Isso considera três, a sua saúde. O do filho corta.
Sim. A 3 era conhecerem as razões que motivem a recusa de alguma técnica de PMA.
Eu até dizia que isso era para ti.
Sim, mas isso depois discutimos se é para tirar.
Qual é que era a terceira?
Conhecerem as razões que motivem a recusa.
E aqui nem chegam a ser beneficiários. Eu tirava isso também.
Sim, mas tu primeiro estás a buscar a ordem.
Não, mas eu já agora, Joana, acha que isto deve ficar ou para ser retirado?
Aqui era no caso de.
Carlos, desliga aí.
Aqui tem que ser tirado.
No caso de ficar, mas deve tirar.
Ok, então vamos embora.
Foi recusada, não veio nenhuma carta assinada pelo diretor do centro a dizer que faça técnica.
Se não tem condições, não vai
beneficiar. Ser assistidos em. Joana, acorde, por favor. Carregue no botão, por favor.
Desculpa. Sim, ser assistido. E o último, ser informado das condições.
Ok, então agora vamos corrigir. Vamos. Vamos à linha C. Qual é o problema? Então como é que fica?
Vou lá atrás, eu vou atrás.
Qual é que é?
É nos direitos da gestante. A linha B. Aqui o que é preciso é mudar, em vez de transferência de material, é ver concretizada a técnica PMA e ser devidamente autorizada.
Então, espera aí. Desculpa lá. Ver concretizada a transferência, exato. Portanto, então é que aqui. Ah, já agora, espera aí, deixa-me pôr aqui um ponto e vírgula que falta. Ok. Agora, copiar. Ah, isto não tem. Isto tem que ser assim. Está. É? Ficou?
Sim, sim.
E agora.
Agora o C está por aí.
Então, é ser assistido em uma.
Não, é tirar isso
e pôr. Espera, já agora ponho colar, que é para. Qual delas é que é? É Matilde Penalti. Ver concretizada.
A técnica PMA.
Já agora, espera aí, deixa-me assim. Portanto, outra vez agora ficou assim por aqui. Bom, mas depois vocês mudam. Ver concretizada, em vez de ser. Ver
a técnica PMA.
Qual técnica de PMA?
Tanto faz, pode ser X, pode ser FIV. A técnica de PMA é a única
delas. É centro de devidamente autorizado.
É centro, que é retirado do PMA, provavelmente, não é? É centro de devidamente autorizado. Aliás, isto é um bocadinho com a redundância, para se submeter inicialmente, já tem que
ser. E agora é aqui, este o ser assistido em médico, ambiente médico. É? Corte?
Isso é.
O que é que se passa com esta porcaria deste coisa?
Cansaço da secretária.
Neste caso do secretário, já agora, desculpem lá a igualdade de género. Brincamos ou quê? Eu não sei para que é que isto está aqui, mas tudo.
Nós já depois
nivelamos. Ok, ser informados das condições em que lhes seria possível recorrer à adoção e à das condições.
Não,
e...
Isto também é uma cópia da lei, mas eu também não faço ideia o que é que isto está aqui no contrato.
Eu acho que esta aqui, não sei, não percebo. Mas esta é como o 142, é?
Pois aqui, não percebo.
Eu também, vem do decreto. Vem do decreto.
Posso fazer aqui uma observação que espero que concordem comigo.
Se não discordares, que isto é um dever.
Condições de
tenho obrigação de
Epá, isto é de uma hipocrisia.
Reparem, nós temos aqui nos são direitos dos beneficiários não ser submetido a técnicas que não ofereçam razoáveis probabilidade de êxito ou cuja utilização comporte riscos significativos para a sua saúde. Esta frase não está nos direitos da gestante.
Não, porque a gestante só faz transferência.
É pá, mas acho que é um bocadinho esquisito não estar a dizer que ela não vai ser submetida às técnicas cuja utilização comporta riscos significativos para a sua saúde.
Qual é que é?
Neste processo, eu acho que quem vai ter alguma coisa com um bocadinho mais risco é a restante do que a beneficiária.
E a mulher, exato.
Mas isso é um risco para a sua saúde.
Só se for uma complicação da gravidez, um DPPNI.
Então, no ato em si, eu por acaso também tenho aqui umas dúvidas, era para os consentimentos informados. Eu acho que não é nada claro, já estando no consentimento informado, as complicações que a gravidez lhe pode trazer. Pode ter uma gravidez ectópica e ficar sem uma trompa, pode ter uma ruptura uterina, pode ter não sei o quê.
Mas
isso não é a aplicação da técnica, e enquanto aqui é.
É informar a gestante de que corre riscos, que as gravidezes não correm sempre bem e há complicações. Isso é uma informação. Não é não ser submetida à técnica que lhe põe risco de vida. Não é porque não ser submetida à técnica, a técnica em si é a técnica. As consequências da gravidez têm todo o direito a ser informada. Mas não é riscos da técnica. Não. A linha, sugere uma linha que diga que é direito ser informada, não é igual, porque não é técnico, ser informada dos riscos potenciais de uma gravidez para a sua saúde. Pronto, tudo bem, essa linha sim, mas não tem que ser informada de riscos da técnica, que é o que aqui está em causa. Pronto, uma linha nova.
Ser
informada. Está bem, põe-se ali uma linha. Tem direito a ser informada dos riscos para a sua saúde de uma eventual complicação da gravidez.
Mas nós, à gestante, dizemos que tem que ser informada. Ao beneficiário, dizemos que não pode ter nada que faça risco à sua saúde. Eu acho que há aqui um imbalance.
É ilógico, porque isto é tirado cópia direta da lei. Em que é, a regra é aquela do primeiro fazer a inseminação antes de se pôr a espetar agulhas em ovários. Portanto, obviamente. Agora, não ser submetida a técnicas que não ofereçam razoável probabilidade de êxito, isso implica FIV com ovos próprios, quando se está mesmo a ver que precisa de ovos de dadora, é esta a minha lógica, não é? Agora, comporte riscos significativos, enfim. Se estimularmos muito os ovários, pode comportar riscos significativos e, portanto, tem direito a não ser submetida.
importância da frase. Eu, por isso é que eu estava a sugerir sobre as implicações médicas, blá blá blá, e nomeadamente sobre os riscos inerentes a qualquer coisa.
A complicação de as complicações da gravidez.
Pronto, ok? Nomeadamente. Ah, como é que é? Desculpa lá, se tem cansaço. Nomeadamente. Sobre as implicações. Ah, não, nomeadamente as. Não é preciso. Não, sim, deixa eu ver. Nomeadamente as implicações. Tu também estás dizendo outras coisas. As implicações.
De potenciais complicações da gravidez.
Ok, nomeadamente.
Nomeadamente das potenciais.
Das, tem que ser pois. Das potenciais. Não faz mal. Obrigado. O quê? Não, implicações.
Implicações de potenciais complicações.
Nomeadamente as implicações. Não, as potenciais implicações.
De. E agora o problema é que voltamos a ter uma cacofonia.
Não, não, não. De.
Complicações da
gravidez. Potenciais implicações. Não, está. Nomeadamente das potenciais implicações.
Potenciais complicações da gravidez.
Ah, ok. Dos riscos. Potenciais complicações. Em vez de implicações, é complicações. Do risco de potenciais complicações do quê?
Da gravidez.
Da gravidez. Bem, continuando. Está assim? Está bem? Podemos passar. Então, o ponto 6 também já tínhamos feito. Tal. O diagnóstico pré-natal. Pagamentos admissíveis.
Mas eu não percebi mesmo o que é que significa aquela frase. Agora, por favor, o que é que estamos? Se ele fala das condições em que seria possível conter a adoção e das mudanças sociais
para a lei.
Mas então eu só sei o que significa, se o portal é lá o que significa.
Não, isto é uma absoluta hipocrisia.
Se aparecer uma senhora à frente para celebrar um contrato aqui, nós dizemos, já vamos tratar do assunto, mas primeiro sabe, pode adotar.
Sabe importante.
E isso é importante.
Isto é muito importante. Rebelbel, pirulito, para
dizer.
Não é o contrato não é feito no centro, homem.
O contrato não é feito,
o feito, o contrato é feito aqui, connosco, pá.
Ah, está bem, mas tem razão.
O quê?
Porque isto está na lei geral.
Mas isso já está para qualquer técnica desde
2016. Pelo amor de Deus, isto é uma hipocrisia de todo tamanho. Isto é uma hipocrisia de todo tamanho. Não, mas isto não está só. Isto não está. Mas é que isto foi particularmente reforçado agora com a estação de substituição.
É um instituto.
Instituto é, não, é o...
É um instituto jurídico. A adoção é um instituto jurídico.
É o nome que a gente dá a estas coisas. É o instituto do arrendamento, é o instituto disto e daquilo, é o instituto do bónus pater familias. Podíamos lhe ter chamado outra coisa qualquer, chamamos assim.
Isto é um
copy-paste
do Instituto também
conseguiu. Tem alguma mosca, é? Já lá não seja.
Não, acho que não conseguia.
Pronto, mas isto é daquelas coisas que me aborrecem completamente.
Mas assim, o decreto regulamentar não obriga.
Não,
não
obriga a que
esteja.
Mas está na lei, mas não está naquele decreto regulamentar não, que diz está. Que isto tem que estar aqui. Ah, então é melhor tirar isto. Então é melhor tirar isto.
Não está no coisa.
Não, já
tive
a ver. É só
no
32.
Ah, tu. É. Ah, ainda por cima, acho que isto é. Eu acho que isto é uma hipocrisia de todo tamanho.
Mas se não vamos tirar para a PMA, então não faz sentido estar aqui para as outras técnicas. Isto é genérico.
Está um
contrato.
O
contrato
é,
não obriga.
Sim, está bem, está na lei, exatamente. Claro,
já
estamos.
Ok. Saiu. Agora, pagamentos admitidos. Pagamentos.
Agora é com
os judícios. Os negociários obrigam-se a pagar à gestante o valor correspondente às despesas. efetivamente.
Então, espaço...
Eu fico com devem ser feitas sugestões, o que é mediante cheque, mediante.
Tem que estar ali escrito, diante.
Já não se pode, se for superior a 3 mil euros, já não pode ser em dinheiro vivo. Depois a PJ.
Não, mas pode ser em
companhia toda. E eu tenho uma dúvida: vai haver uma compensação, uma adoção de apostas?
Não. Isso vai ser tudo ilegal. Vai haver, de certeza. Isso vai ser tudo ilegal.
Se calhar devia, mas o
que
é?
Devia, que era para evitar que isso fosse um negócio.
Não está feliz nos seus
ajudantes. Eu acho que eu devia aqui sempre explicitar cheque para a transferência bancária para evitar.
Então, onde é que está? Portanto, mas estamos em que linha é que nós estamos? Não, mas espera aí. Não, não. Obriga-se o valor correspondente às despesas de corrente com
a. Mas eu, no número 1, acho que, incluindo transportes, devia se fazer referência à medicação.
Está bem.
Não está.
Exato. E transportes e medicação. Portanto, medicação o quê?
E vestuário, transporte,
é verdade, também tem.
Por acaso é, por acaso é.
E assim, é uma
situação. Não só agora, mas aí o
vestuário. A culpa dela deixa de ser.
Para ser um exemplo, o que é que tem mais?
E vestuário, e vestuário. O quê?
É semelhante a termos jurídicos. Porque
o incluindo é mais. O incluindo é assim mais tal.
É mais circunscrito. Pronto, mas pode haver outras coisas.
Pode.
Que haverá outros pagamentos.
Então é nomeadamente. Nomeadamente.
Será melhor nomeadamente.
Ou mais que
se justifique o tempo. Sim, mas pode ser designadamente ou nomeadamente. Portanto, o incluindo é dizer.
É mais circunscrito.
É, exatamente. Mas esse está nos documentos de acompanhamento de saúde.
Portanto, a roupa de grávida é fastidiada pela gestante.
Não.
Nós vamos nomeadamente.
Transportes. Nomeadamente transportes e medicação, mas não querem.
Os transportes são todos? Ou são só os transportes que decorram do acompanhamento médico? Isto diz que as pessoas
fazem família. Não, isso era outra coisa.
Não,
mas isso pode-se pôr no fim. Nomeadamente transportes e medicação que decorram da, necessariamente da.
Ou seja, todas as despesas têm que decorrer do
acompanhamento.
Mas isto não está claro na cabeça das pessoas. Nós tivemos um contato deste último contrato que nós damos, deste último pedido, em que estava a ser ponderado pelo casal beneficiário
pagar as viagens da República.
As viagens e a residência da gestante que vem do Brasil. Pagar para ela estar cá.
Tudo.
Ainda por cima para os Açores, hein? Vai para os Açores.
Atenção.
Sim, mas isso aí acho que vai tocar para todos. Se for arranjar uma gestante ao Brasil.
Pois, mas isto não está claro
com os dois filhos menores. Já é ilegal?
Não.
Não é ilegal.
Mas também vem com os dois filhos menores. Onde é que eles ficam com os dois filhos menores?
Mas isso já é uma questão entre os judiciários e a gestão. Mas continua a ser.
Por isso é que eu digo que.
Despesas relacionadas com.
Que decorram necessariamente. Provavelmente também vem para cá. Por acaso, vem. Provavelmente ela vem para cá porque o Brasil está. Não, desculpa, olha, o Uber para casa tem a menos segura, mas isso é outro problema. Epá, mas ela vai para os Açores.
Estou a falar. Esta vai para os Açores, que é outra coisa. Até lá em casa.
Hã?
Até lá em casa.
Mas obrigam-se a. Que decorram necessariamente da celebração do presente contrato. Fica só transportes e medicação? Leiam. Os beneficiários obrigam-se a pagar à gestante o valor correspondente às despesas decorrentes do acompanhamento de saúde efetivamente prestado e devidamente titulados em documento próprio, nomeadamente transportes e medicação que decorram necessariamente da celebração do presente contrato. Ok?
Só
um
ponto. O título A, quer dizer, tem um
título. É, que tem um título, exatamente.
Não sei.
É o que nós chamamos.
Mas é só um recibo, ou o recibo tem que dizer quanto é que a pessoa pagou e recebeu?
O que é um recibo?
Não, é isso, mas também deve discriminar a natureza dos serviços que foram ressarcidos dessa forma, ou não?
Em princípio, as faturas têm a obrigação de, ou melhor, os recibos. As faturas também, mas têm a obrigação de discriminar, não é? Recebi não sei quantos, senão não é, porque o próprio...
Sim. Deve-se a discriminação ser constante.
Podemos pôr é titulados e discriminados.
Mas se eles são titulados a partir do recibo, tem que conter aqui que são os serviços.
Mas pois discretamente.
Se for apenas um ticket do autocarro. Olha, o que é que discrimina?
Olha, vamos para a frente. Então, mas não, tira, não se põe discriminados? Pronto, ok, tudo bem. Deixa-me
dizer
que
o
que é? Da celebração e do cumprimento. Não, da celebração e do cumprimento. Do cumprimento. Do cumprimento, do cumprimento. Calma. Calma.
Vamos ficar aqui uns escutadores do cumprimento de crianças.
Não, desculpe. A ver, na proposta, a gente ainda não fez circular a proposta do que é da estruturação da coisa.
Não.
Estruturação do conselho.
Não, acho que não.
Ainda não.
Agora não.
Pronto. Não, mas aí prevê-se, digamos, uns que ficam em full time e os outros que não ficam. Uma espécie de secretariado. O secretariado fica em full time e os outros vêm a. É os CEOs e os não sei quanto. Aquela porcaria de. É o secretariado executivo, exatamente. Os pagamentos a queixa lugar nos termos de serviço número 1 serão realizados mediante quê?
Cheque para a transferência bancária. Pode ser
aqui. É?
E quem é que vai conferir isso?
Bom, não, isso é só para o caso de alguém dizer ou não foi pago.
Cheque ou transferência bancária. Claro, exatamente, pois. No prazo de quê? Quantos dias? É melhor deixar isto aqui em branco, porque as partes acordarem. Não, as partes que acordem entre eles, pá. Exatamente, eles que acordem ou adormeçam, tanto faz, pá.
Isto, ora, realmente, eu estava aqui a falar com a Ana Rita, isto não deveria de ser um bocadinho mais geral, não ser, para não dar um aspecto tão comercial, tão...
Não, mas é assim. E há uma outra
mas coisa. O mais geral possível, porque há coisas que não ficam aqui previstas se forem muito específicos, não é?
Aquilo
que estávamos a falar de uma viagem que vem de fora, como é que isso entra? Se for descoberto que isso foi pago... Se foi descoberto pelo jornalista que isso afinal a viagem foi paga, não está previsto e isso anula o contrato, é isso a viagem?
Não anula o contrato, mas deixa-me fazer uma coisa, é assim, está sempre toda a gente, e aqui já foi dito, muito preocupado, tanto com as implicações, com a potencialidade de por trás disto haver outras coisas. Isto é um sinal que a gente também está a dar, que vai haver registros, vai haver papel, vai haver documentos, portanto vai haver rasto. Ok, pronto. Não, estou a falar do...
Estavas a falar disso, se a senhora para cá, ou bem, dinheiro se vem para cá, fazer um favor, alguém tem que não vai pagar a testear aqui.
Vamos aceitar que é um favor, é isso que eu estou a perguntar.
Tem portanto, ali onde diz cumprimento, também deveria estar incluído a celebração, onde tinha postado a celebração e cumprimento do contrato.
Pois é, então.
Do Brasil, não é muito altruísta.
Exato.
Da celebração e do cumprimento. Da celebração e do cumprimento do contrato.
Mas temos que colocar em pontos turísticos. que é pagamento não titular. A questão não é o nome titular do pagamento, é da despesa. Que é pagamento da despesa não
titular.
Amanhã foi
muito emotivo.
Ah, não.
Estou bem perturbado.
Quem? Estás perturbada porquê? Ah, foi? Ah, está bem, ok. Ora bem, os pagamentos a que haja lugar já está no quê? 3. Qualquer pagamento de despesa não titulada. Não, é o pagamento é titulado, não é?
Pois, uma despesa não titulada é que dá origem a.
Então, portanto, é a despesa não titulada.
Exatamente.
Qualquer pagamento. Não, não, aplica-se. É proibido.
Que
ser
inflexível.
Sim, sim, sim. Olha, eu agora até estava a pensar, era vão comprar a roupa e tal, assim que mais leva ao casal. É dela.
Mas
isto está titulado.
Isto é um erro, não está titulado.
Mas então, questão do cheque ou transferência não está prevista. O cheque ou transferência só está prevista para.
Por isso é que eu digo que devia ser um termo mais geral. Pode ser acrescentado.
Ainda por cima já sabem que os contactaram situações muito particulares que já estão fora
de. Sim, sim, sim.
A maior parte das despesas não vão ser por reembolso e vão ser diretamente assumidas.
É possível ser o mais geral possível.
Porque senão, já sabemos que esse caso, quer vir do Brasil, não é fácil, não tem. A não ser que a gestante seja consumidora de uma história.
Exato.
Mas o número 1 não exclui essa possibilidade. Como ele está formulado nestes termos, não, à partida não exclui isso. Diz só que os beneficiários obrigam-se a pagar naquelas situações. Não é? E essa situação também aqui está incluída, porque é uma despesa e está devidamente titulada.
Pois, mas aqui é os pagamentos a casa de lugar nos temos.
O problema, eventualmente, são alguns adiantamentos que possam haver. Isso é outra coisa.
Uma viagem, isso é outra coisa. Está retirado, nomeadamente, transporte e alimentação, e fica correto.
Qual?
Não, mas isto não resolve. Mas não resolve este problema. Não, estamos a dizer.
Não,
estamos a dizer.
A obrigação a pagar a restante do valor correspondente às coisas que vão ter que pagar. Não, podemos é pôr um número. Quaisquer adiantamentos terão igualmente de ser.
Mas como? Ser o quê?
Não, terão que ser titulados por documento.
Certo, mas mediante. Terão que ser justificados, eventualmente?
Exato, justificados.
Um orçamento?
Quaisquer. Portanto, isto serão, já agora, qualquer pagamento ou qualquer adiantamento ou pagamento. Sim, mas a prática, qual é que é o artigo que estás a falar?
É o número 5 do artigo 8º. Mas eu quero ler. É para mim que eu tenho que ter que fazer. Com exceção, não deixa de ser um pagamento. Percebes? Só permite pagamentos correspondentes às despesas. Portanto, tem que ser sempre contrariamente. A lei parece que exclui a possibilidade de haver adiantamentos. Exclui, dá-me ideia que exclui. Porque...
Também parece que se for um tratamento muito caro, provavelmente é possível.
Vai ser complicado, exatamente. Vai ser muito complicado. Mas a lei parece
que. É que parece que exclui essa possibilidade de um adiantamento.
Exatamente. Exatamente. Eu faço essa leitura também. Mas aí, Ana Rita, eu percebo aquilo que tu estás a dizer, mas não é nessa perspectiva comercial, é na perspectiva da cautela.
A ver, nós podemos interpretar de uma forma lata o exceto. É proibido o pagamento, ou a doação, exceto o valor correspondente. Portanto, aqui, se nós tivermos uma interpretação extensiva do exceto,
no sentido de dizer que quando se trata de despesas...
Inclui a doação.
Não é doação, mas é, inclui o adiantamento. Mas, que se, mas tem sempre, tem que ser devidamente titulado em documento próprio.
Mas aqui quando se fala na doação, é doação de bens. Não pagarem dinheiro, mas doar
um carro.
Ou quantia.
O adiantamento não é uma doação. Nunca pode
não, mas a lei diz, é proibido qualquer tipo de pagamento ou a doação...
Em géneros, em espécies?
É por isso que está aqui. Não é o pagamento ou doação de qualquer bem.
Parece-me que a lei exclui a possibilidade de
pagamento. Porque se nós fizermos uma interpretação extensiva do exceto, exceto o valor correspondente às despesas, aqui assim, portanto, dissemos, exceto, aí já será admissível, o adiantamento, portanto, uma doação, um adiantamento. Mas tem sempre que, mesmo esses adiantamentos, têm que ser titulados por documento próprio.
Como é que se faz um adiantamento titulado por um documento próprio?
Pois, o adiantamento não garante que ela depois faça.
Não, se for, não, ver, na hipótese que a Ana Rita está. Não, mas na hipótese que a Ana Rita estava a configurar e que é possível, é ser o casal gestante a comprar o bilhete. Se dá um título.
Exatamente, é isso mesmo. Nós já sabemos que isso é uma situação. Portanto, se não estão a prevermos aqui.
Jesus, mas então todas as vezes que ela quiser ir ao
Não.
Por isso é que é para uma coisa geral, mas que
vejo. Não, mas é que.
Todas as vezes que quer comprar uma medicação, tem que ser ela a pagar, a comprar e tudo.
Isso é um espírito de lei, eu diria que sim,
também. Mas não há a ver, mas tanto. Em certas condições, nomeadamente transportes e não sei o que mais, podia-se, pode-se fazer uma interpretação extensiva do exceto, aí já é admissível um adiantamento, mas sempre titulado.
Se for uma coisa do género, todos os adiantamentos realizados, reconhecidamente necessários para que este contrato seja possível, que é um transporte de uma gestante possível para cá, senão não é possível, serão devidamente...
Terão de ser devidamente.
Então queres a reforma? Agora não vamos optar, porque depois a pessoa tem que ficar no hotel, tem que ficar.
Mas então é assim.
Portanto, não se pode ir optar.
Não, mas ouve, mas vamos seguir duas coisas. Uma coisa é o reembolso. O reembolso tem que ser feito por cheque ou transferência bancária. E depois pormos outra situação, que é são admissíveis adiantamentos.
Pois,
exatamente.
Não,
exato. Portanto, será o 3. São admissíveis. Admissíveis. Adiantamentos. Adiantamentos. Por parte do casal beneficiário. Quando os mesmos decorram necessariamente, é por lá até podemos dizer direta e necessariamente, já agora para utilizar a expressão do mesmo cá em cima, quando decorram direta e necessariamente, para ser a definição legal do nexo de causalidade, quando os mesmos decorram direta e necessariamente da celebração do cumprimento do contrato. Aí, então. Isso é que era bom. Tem o pobre desgraçado, vou ao Parlamento Europeu. Onde é que se cola? Onde é que isto cola? Eu preciso aqui o copiar.
Então é só depois fazer aqui o botão à esquerda.
Copiar. E agora?
Claro.
Onde é que está o claro? Não, é isso.
É isto?
Não, não estou a perceber. Estou a perceber.
Porquê é que isto ficou com uma letra diferente? Não é que eu
relembro. Mas está mesmo.
Não, esta não é a mesma. Corram direto e necessariamente. Na celebração do presente contrato. Onde é que está? Claro, claro. Por parte, quantos membros decorram diretamente necessário e que, como é que se diz? Desde que devidamente documentados, não é? Não, desde... Basta pôr isto para a letra da lei. Desde que devidamente documentados... Com o quê? Documentados com o quê? Não é que eu entendi. Onde é que ele está? É o número de quantos? Portanto, a lei... não, desde devidamente tituladas em documento próprio. Devidamente tituladas em documento próprio. Opa, é a letra de lei, pronto. Em documento próprio. Ok. Estão a ver? São admissíveis a dieta, vezes parte do casal, quando o mesmo decorra direto e necessariamente a duração e do cumprimento do...
Agora, no ponto 2, desculpa, onde diz os pagamentos inclui as retribuições que não são adiantamentos, não é isso?
É os reembolsos.
Então, por isso, os reembolsos, ou por isso, os pagamentos a que haja lugar?
Se calhar, os reembolsos. Mas o reembolso? O reembolso já está. Já acho que já é suficiente. Ok, agora vamos ao número 4.
E o 3 é que passa para 2 e 2 para 3.
Não, porque é assim, porque o que a lei quer em primeiro lugar. O que a lei quer em primeiro lugar é que, portanto, haja o adiantamento da, pela estante. Nós já estamos a fazer aqui uma interpretação da lei.
Nós, a admitirmos esta possibilidade dos adiantamentos, podemos correr o risco da primeira e do segundo número desaparecerem completamente, porque podemos cair no risco do sistema funcionar sempre com base em adiantamentos. E os adiantamentos são muito difíceis
então,
de controlar.
Então, excepcionalmente, são admissíveis. Se... Isto não tem sido excepcionalmente.
Excepcionalmente deixou de ter X.
Que
raro!
É
que tem X e C.
Não
é mais. Tem um C.
Não.
É X e C.
Falta um C.
C e um E. Só tem um P.
Portanto, excepcionalmente. O meu grava automaticamente, este não grava. Qualquer pagamento de despesas não tituladas, qualquer pagamento ou adiantamento, não? Quer dizer que há outras que não são.
Parece outro de pagamentos inadmissíveis.
É
isto.
Plasmado
que
não é. Pagamentos inadmissíveis é o ponto
4. Pois. Mas, portanto, qualquer pagamento de despesa não titulado em documento próprio, efetuado por... Não, já agora, qualquer pagamento efetuado... Não,
eu tirava assim. O pagamento de qualquer despesa não titulada.
Não, não.
Não,
o pagamento
não,
é igual.
É o pagamento.
Despesa é igual. Qualquer despesa,
que as despesas
Mas aqui não adequado, é não adequado e não referente às despesas elegíveis.
Depois há uma consequência.
O que é o número 5? O que é que diz? O que é que diz o número 5? Não, prisões não chega. Não chega a prisões.
Se pagarem à gestante, à prisão, dizem
em qualquer lado. Então, mas é qualquer pagamento não titulado, não titulado? Ou qualquer. Não, eu acho que é qualquer pagamento de despesa não titulada, desculpa lá.
Sim.
Espera, não titular em documento próprio.
Ah, então,
de despesa, pois. Pois. Não titular em documento próprio. É mesmo crime, não é?
É crime.
Também não deve ser só o artigo 8, número 5. Deve dizer mais qualquer coisa. É proibido e depois deve haver a referência do crime que está em baixo. Não, mas é que não é só ser proibido. É proibido e tem as consequências da cada vez. Não. Então, peraí.
Só dá conclusão que qualquer pagamento não titulado referente ao contrato que está a ser.
Mas fica, então fica só qualquer pagamento, é isso que entramos.
Não, eu defino qualquer pagamento em termos práticos que não diga respeito ao não, que é este contrato.
Eu diria qualquer pagamento de despesa não elegível e ou não titulado em documento próprio.
Ok. Ok. Elegível. Tais, quais a ficar um jurista, ou Sérgio?
Eu posso.
Qualquer pagamento de despesa não elegível. E ou não? Então, mas não se aplica só o número 5, mas como também o outro também. É o crime, como é que está atrás?
É a responsabilidade criminal, é o 34 da lei.
39.
34 para os centros, beneficiários, para a estação de substituição. Quem, enquanto beneficiário, pode utilizar o contrato de estação de substituição a título amoroso, é que convida a polícia a ter o exame.
E
para a gestante é o número 6.
Quem, em qualquer circunstância, retirar benefício económico da celebração do contrato de gestação de substituição da sua promoção, qualquer meio, designadamente através de convite direto, cobrir impostos de saúde e anúncio público, é punido com pena de prisão até 5 anos. Até 5 anos.
Mas isto é uma
loucura. Até 5 anos, não, não é do zero.
Isto não é
loucura.
A plataforma é no estrangeiro, quem é que vai mandar a luz para
a Uber? Quando o tribunal disse que põe-se a Uber, e a Uber disse não, mas nós a plataforma não está a
sim, mas a Uber estava cá e a plataforma está lá e cá não aparece.
No número 5, portanto, disposto nos artigos, nos artigos 8º, número 5, nos artigos, é melhor ser assim, já estou como tu. 8º, número 5 e 39º, não é? 39º da lei, não é? Quando a declaração foi dada pelo coiso, não é? Não é 17, é 25.
É a lei, então, a lei é
25, é 25 de 2016, de 22 de agosto. É 22 de agosto.
25 de
2016, 22
de agosto.
22
de
8. Yep. É, pode-se pôr de agosto também, é mais bonito, não é? Ai meu Deus! Ai meu Deus! Esta hora não! Esta hora não!
Eu ia fazer uma sugestão. Eu ia fazer uma sugestão, são 16:10 e, infelizmente, embora fizemos um esforço enorme, não vamos acabar isto. Por um lado, o que é que eu sugeria? O Sérgio há bocadinho estava a falar de uma reunião extraordinária, é muito complicado, o fator de distância é complicado. Mas nós...
Olha que por acaso essa ideia já passou pela cabeça.
Pois é, e a mim também. Aliás, também passou pela cabeça ficar de hoje aqui para amanhã, ou temos vindo ontem e hoje, mas pronto, ok. Mas há duas hipóteses, ou uma reunião extraordinária...
Ou fazemos por imã.
Ou, de facto... Não, pois...
Eu não sei, videoconferência... Videoconferência?
Ou...
Não.
Não, quer dizer, já nos falta menos de metade. Agora, a maior parte das coisas são questões de ordem também jurídica. Não sei se é mais fácil ou não.
Mas há os consentimentos e há o ponto daquele ponto.
Agora, podíamos fazer um esforço e vir cá. Extraordinário. Porque poderíamos parar aqui e ver uma solução para... E tentar despachar coisas que estão aqui pendentes e que, porventura, até serão rápidas, esperemos, ou que possam vir a sê-lo. Porque, quer dizer, parar isto na quarta folha de 7, ou parar na quinta, ou na 4,5 de 7, vai dar o mesmo. E assim podemos despachar alguns dos assuntos que estão.
Vá, mas o único ponto que tu podes despachar aqui é mesmo só o tal ponto 6.
Não. De março. Eu, em relação, se aceitassem isso e depois.
Agora só uma coisa, vocês viram o CV do homem, não é? Do coordenador do banco. Coordenador do Banco Público de Campos.
Não, o currículo é bom, acho que nós podemos dizer ok, muito bom. Não, não é PMA, mas de facto...
Não, mas desculpa lá, vocês por acaso, eu já não me lembro qual é que é a lei, mas há uma lei qualquer que diz que o banco também está, este banco público também está sob a nossa alçada.
Apostar.
Agora não me lembro qual é que é o... Também por acaso sei estas coisas.
Mas é o
que... Por isso é que eu pedi o coisa, por isso é que eu disse, está cá o coisa.
Com boas notas, com boas...
Nós a brincar, estamos aqui controlar tudo.
Bom, até assim, aprovamos o homem, aprovamos o...
Quer dizer, mas é assim, eu tenho que fazer confiança, ou ter confiança num centro cuja diretora sugere e a análise curricular é muito boa. Aparentemente, quer dizer, para... Agora...
É assim.
E também para ser diretor de um... É diferente ser diretor do banco de esperma...
Eu só estou a dizer é que a gente tem que fazer uma declaração a dizer que aprovamos o coisa. Que a lei impõe-nos isso. Joaninha, conhece o menino?
Eu posso...
O rapazinho é bom.
O rapazinho tem muito potencial, não é? Mas é um recém-especialista. Isso eu não consegui apurar. Mas este é um recém-especialista que acabou de ser contratado pelo CMIN em janeiro deste ano. E foi ocupar uma vaga da PMA, porque era onde era carenciado o CMIN. Portanto, ele não tem nenhuma formação em procriação assistida. Está há um ano a fazer procriação assistida. Que é um rapaz que vai ser alguém, não tenho a menor dúvida, pelo currículo, isto, ele é um rapaz que vai ser acima da média. Já é. Portanto, vamos ouvir falar dele no futuro, garantidamente. Se é uma pessoa indicada para coordenar um centro público, O banco público, tenho algumas dúvidas, porque o banco público é o Banco Público Nacional. E
eu tenho uma sugestão.
Tenho algumas dúvidas.
É o problema, não sei se nós podemos dar sugestões. Se ele não tem experiência, porquê é que a diretora do centro de PMA não assume ela isto e podendo depois delegar interinamente neste fulano? Assim ele vai ganhando experiência, um tirocínio, e a seguir...
Eu não sei quais são os critérios para nós emitirmos a opinião sobre o diretor do Banco Público. O outro eu sei que vem no decreto regulamentar, não sei quem, não sei o que mais. Em relação a esse, que nós possamos eventualmente ter responsabilidades, tudo bem, mas... Qual é aquele argumento, aquela coisa em que nós temos que chancelar o currículo do diretor, tanto mais que o problema vai-se supor quando o banco se tornar independente, se alguma vez se tornar independente, do centro de PMA. Assim, é apenas uma secção em que, teoricamente, o responsável máximo é o diretor do centro.
É isso.
E, portanto, eu não sei bem se nós, primeiro, temos a obrigação, não sei em critérios nos baseamos.
Mas posso fazer uma pergunta?
Quanto ao resto, eu acho que é o que diz a Joana. O rapaz tem muito potencial, sabe algumas coisas, mas é, isto também é uma área muito circunscrita, apenas de captação, etc. Mas eu gostava de que isto fosse mais metabolizado.
Só uma pergunta, mas isto não é então para o Banco Público?
Eu também achava que isto...
Isto não é para o Banco Público, diga?
O Banco Público é um ramo do centro de PMA do CNIM.
Mas quem é o responsável pelo Banco Público? É este?
É, vai é ser o centro. É o centro. É o centro. É o CNIM e é o centro de PMA e aquilo é uma secção.
Não, porque... A análise até poderiam não nos comunicar. Não, é o decreto regulamentar o primeiro, mas também não é claro.
Eu, não, mas, sabe, as duas coisas que me dão a...
É porque deixo só ver aqui. Enquanto o Banco Público funcionava no centro, enquanto eu lá estava, era uma coisa em que era só o CNIM que trabalhava no banco. Desde o momento em que se alargou a outros postos de colheita, como lhe chamam, é uma coisa bastante mais alargada a nível nacional, já não é tão centralizada no CNIM. Portanto, essa ideia, que é verdade que existe, quando eu era diretora do centro, eu era também a diretora do Banco Público de Gâmetas, isso agora está a ser um bocadinho mais... ficar um bocadinho...
Fico mais difuso, mas na realidade outros... os outros são postos de recolha e mandam as amostras para lá. Se mandam as amostras para lá e de lá é que vão sair para o resto do país, digamos que vai haver maior afluência e vem de três locais, mas continua a ser um departamento do centro, não é?
Desculpa, pronto, o MEN1 é uma doença dominante, ele tem um risco de 50% de transmissão disto à descendência como ali está, tem um relatório do médico de genética, tem um risco aumentado de tumores benignos em órgãos que nem sempre são fáceis de lá chegar cirurgicamente. Pronto, é uma chatice. Eu neste não teria nenhuma dificuldade em votar e acrescentar isto às nossas listas. O segundo é de uma doença esquelética que atinge praticamente, ou só atinge homens em princípio, e que os indivíduos são de inteligência normal, mas são anões desproporcionados. Portanto, também tem a consulta de aconselhamento genético, tem tudo direitinho, pareceu-me. Também é das tais coisas. O último é um caso vamos ver em baixo, só temos que ter um bocadinho mais de paciência. Não, este é o mesmo. Quer dizer que ela estava no gosto comigo. Não é neste. Este é o mesmo, dá um bocadinho.
É o mesmo.
Mas é exatamente igual, curiosamente. Mas não sou a mesma, não é a mesma pessoa, de certeza? Não.
Se é a mesma pessoa, não sei. Eu sou a dizer que isto é do IFI e o outro foi o
Ora, sim, mas eu, é engraçado que eu achei estranho que chama doença rara, como é que aparecem logo dois na mesma altura? Eu achei que era... Exatamente. Pode ter sido isso. É o mesmo. É porque é o mesmo. Porque estas doenças são raras. Pareceu-me que a mutação era... Pareceu-me que era a mesma mutação, mas por acaso não estive a confirmar os nomes, não. Não, mas pode ser de duas irmãs diferentes. Como é que esta se chama?
É Sofia
Jesus. Ana Sofia Jesus Milhano.
São as mesmas.
É a mesma? E, mas este é do Ivi.
Este é do São João.
Ah, então pronto, é o mesmo. Ana Sofia Jesus. É, então é. É o mesmo.
Está a jogar
em duas frentes. Está a jogar. Mas pronto. Não, mas nós não temos nada com isso. Isso não é nada com nós. Isso não é nada com nós.
Não, desculpa. Quando tu comprovas que o mesmo pedido relativo a. Pedido é formado duas vezes, mas é relativo à mesma razão. Ou à mesma pessoa. Não podes dizer a autoria dos dois.
Porquê? Autorizo.
Nós não autorizamos o diagnóstico. Então pode fazer, até pode ter autorização pedida por um centro e realizá-la ao outro.
É o que está a acontecer.
A partir da altura que está autorizando o centro A, ela pode até depois decidir
fazer. Estamos de acordo que ela não vai fazer nos dois.
Seja um centro autorizado.
Fazer nos dois, que isto não é uma técnica repetida. Sim. E garantidamente o que aconteceu foi o que eu disse. Foi se inscrever ao São João, o horizonte temporal é tão grande que se inscreveu num centro privado em que a coisa é a curto prazo. Mas só vai fazer um. Portanto, nós chancelamos a técnica. O que é que se interessa? Vai fazer num centro oficial e autorizado por nós. Desculpa, nós temos, a doença é suficientemente grave para justificar ou não DGPI. E nós dizemos, sim, é concretizado no centro A ou no centro B ou no centro C, desde que sejam centros autorizados por nós, o que é que nós temos com isso? É só uma vez, porque isto são técnicas complicadíssimas, não é daquelas que se faz hoje e amanhã e depois.
Pois, enquanto esperam um ano pela realização, no caso, fazem no centro privado. Nós não dizemos, este casal pode fazer um DGPI nos dois.
Agora, um e daqui a dois anos, quando chegar...
Ou menos. Quer dizer, pode fazer agora no centro público, não tem sucesso, tem que esperar um ano ou dois, faz no centro privado. Não é connosco. Nós aprovamos a patologia como sendo grave, como sendo passível de diagnóstico. A partir daí, agora, podemos é... como eu sugeri no texto, chamar a atenção, fazer referência. Muito bem. Sem comentários, verificamos que...
Eu, por acaso, não tenho a certeza se a gente tem obrigação de chamar a atenção para isto, porque...
Não temos obrigação, mas podemos comentar.
Não é isso, mas é que o problema é o seguinte. Vamos imaginar que a senhora quer fazer, idealmente, num sítio em que é de Borla fazer, mas que está a calcular um sítio em que, se demorar muito tempo, vai fazer noutro sítio. O facto de ela dizer no centro público que também está inscrita num privado diminui as chances de fazer no centro público ou não?
Não tem que diminuir.
O público não tem nada a ver com o que as pessoas fazem durante um longo tempo.
Claro.
Muito bem.
Não pode ter.
Porque ela podia
ser penalizada, mas não tem que ser, não é?
Se ela não é penalizada, muito bem. Senão nós estamos a incorrer numa injustiça.
Não tem que ser, não. Não pode ser. Pronto, então está aprovado.
E fica na plataforma, mas fica registado de forma anónima. Portanto, não ficamos a saber que a dona Ana Sofia não sei quê fez ou não fez, nem aonde. Mas pronto.
Isso fica registado.
Violação de
sigilo.
Não quero estar também aqui a gastar mais tempo, mas fica para a próxima. Next.
Há um terceiro, sim. Há um terceiro, que é este, que por acaso vem o nome, há uma alteração no nome, no pedido, que é o síndrome de Greig. G-R-E-I-G, e elas puseram ao contrário, I-E, não interessa. O que interessa é o seguinte, é uma doença que tem, como lhe diz, macrocefalia. Tem uma cabeça grande, deformada, e depois pode ter os dedos todos colados, aquilo que se chama sindactilia. Assim, sim. Ou então só alguns. Mas, portanto, é
como o pinguim do Batman.
É um bocadinho, sim. É. Às vezes obriga. É também essa problema. Eu para mim isto era tranquilo, todos eles eram bastante tranquilos.
No ponto 6.
Não, falta aquela coisa do pedido de transferência de qualquer coisa.
Não é isso.
Hã?
O pedido de transferência é das. São 6 das.
Os transportes, então, sim.
Aquelas coisas que estão. Eu sugeri ao seguinte: eu estive a ver
os requisitos e parâmetros de funcionamento dos centros. E no capítulo da rastreabilidade. Não fala se impõe, obviamente, os cuidados para que a rastreabilidade de gâmetas, do transporte de gâmetas e embriões exista, não é? E que seja segura, mas não fala de onde para onde, isto é. Eu sugeria que nós aplicássemos, nomeadamente entre os centros que fazem parte da comunidade, os critérios que aplicamos à passagem ao envio de gametas ou de embriões de centro para centro em Portugal. Isto é, o centro português, quer envie, quer receba, deve cumprir o protocolo de rastreabilidade que está aqui e de transporte de gametas e embriões que está aqui previsto nos requisitos. E é da sua responsabilidade esse cumprimento, independentemente de enviar, independentemente de receber embriões ou espermatozoides ou ovócitos. Quer dizer, isto simplifica, responsabiliza na mesma, cumprindo este protocolo, porque nos requisitos não especifica se é internacional, se é inter-países, e nomeadamente da comunidade. Porventura, isso já é mais discutível, se deve estender a países não da comunidade, como por exemplo aqui um caso do
não,
Canadá,
isso aí, etc. Isso aí nunca, desculpa lá, isso aí...
Pronto, mas dentro da comunidade, eu penso que poderia ser adaptado este protocolo.
Eu tenho dúvidas, eu sinto-me muito desconfortável com isso. Muito, muito mesmo. Muito mesmo.
E propõe-se o quê? Que não se importa ou se importa?
Não, vamos ver, qual é que é a prática que nós temos seguido até agora?
Temos autorizado caso a caso. O que gerou a que se acumulassem N pedidos, nós temos diretores dos centros que nos
nada.
Ligam porque os casais estão à espera que tenham ovos tecidos ou embriões ou gametas pendentes e não conseguem
fazer. Quer dizer, se nós vamos ter a seguir esse tipo de raciocínio, abrimos as portas a muita coisa.
Posso emitir aqui dois. Há dois casos que são diferentes, porque um é para trazer o esperma da Austrália, o outro que... por acaso eu acho que nós nem tínhamos propriamente que ter grande opinião, é para mandar os embriões do casal para o Canadá. Tal como o nosso presidente diz, muitas vezes os embriões são deles. Então, portanto, a nossa preocupação pode ser com o que vem, mas não propriamente com o que vai. Agora, todos os outros são situações de trazer o material biológico de um dos elementos do casal para dentro. Nós estamos a falar em dadores. E, portanto, eu acho que vindo de países que são idóneos, e alguns mais idóneos provavelmente do que outros, mas que são idóneos seguramente, não vejo nenhuma dificuldade no transporte dos próprios gâmetas, nem nenhuma reserva no transporte dos gâmetas próprios. Obedecendo, evidentemente, a esses circuitos. Porque é evidente que se me disseres, eu não estou a dizer que isto fique assim aberto, open space, e que não sejam feitos os pedidos. Estou a dizer é que temos que ser mais rápidos a responder-lhes e considerar. Não vêm da Ucrânia, não vêm de não sei aonde, não vêm de países que nos levantem dúvidas, é cumprir os preceitos que estão nos requisitos. Se é para vir da Austrália, não estou a ver como é que a gente vai assegurar, seja o que for, que não seja diga, venha que o esperma é seu. Porque vamos pedir para a Austrália uma certificação do centro, quer dizer, vão-se rir de nós... fazer o quê para assegurar que o esperma vem em condições adequadas, uma vez que o esperma é daquele sujeito, a responsabilidade não é nossa. Agora, como é que vamos para se tornar isto mais
crítico? E a rastreabilidade, o que é que tu fazes?
A rastreabilidade é dada por aqueles papéis que...
Podem assegurar-se, independentemente do centro de onde vem, seja de Portugal, seja de fora... O centro que recebe tem que assegurar que isto está cumprido. E manda para lá um texto e eles preenchem. Não preenchem, o centro não recebe. Era o que eu faria, como diretor do meu centro.
Ao abrigo da legislação portuguesa é necessário o preenchimento desse formulário.
E assim como estudo, o centro PMA tem conhecimento do que se passa. E há o cumprimento dos requisitos que estão definidos há muito tempo. Eu sugeria esse tipo de resposta. Nós temos nos requisitos imperantes de funcionamento dos centros, temos um capítulo que é rastreabilidade e transporte de gametas, tecido gonadal e embriões. Entre centros em Portugal. Não diz que é entre centros em Portugal. Entre centros. Portanto, em Portugal o Conselho nem tem conhecimento. Agora, se é entre países da comunidade ou até fora, quer dizer, se isso estiver assegurado, é uma responsabilidade do centro. Não. Nomeadamente se vem de indivíduos, lá está, se for de gâmetas de dor, tem que haver autorização do Conselho. Agora, se é um gâmeto ou embriões dos membros, dos ditos beneficiários, membros do casal, é uma propriedade deles, isto deve ser assegurado, mas é o centro que deve assegurar isso, do contrário não pode receber, só se forem uns tontinhos, e portanto... Não, mas isso já é uma questão... Agora, dentro da comunidade não é. Mas isso já é uma questão de ordem prática, de execução, que já não nos competirá.
Dentro da comunidade é um pouco mais simples, mas, em todo o caso, existem as listas dos centros autorizados, não é? Não podemos excluir que possa vir de dentro da comunidade e, afinal, vem de... um local que não é autorizado. Portanto, nós temos que nos reger por essa regra mínima. Mas já, os critérios já são mais simples, de um modo geral, se for dentro da comunidade ou para fora. Para fora não seguem a diretiva. Tem que se verificar que os procedimentos foram feitos de acordo com as regras de qualidade e segurança, de maneira a que depois não haja uma contaminação do nosso sistema interno. Digamos, este é que é o que está na base desta criar dificuldades. Agora, dentro da União Europeia, agilizar os processos e pô-los semelhantes ao que se passa em Portugal, em que não há, em que há apenas o que é uma comunicação e não há um pedido de transporte, aí um pedido de autorização. Não é?
E a questão dos códigos?
Está baseado no registro dos recibos, em que há alguma folha que os centros têm.
Já, depois preenche, para... assina, volta ao centro inicial.
Quer dizer, é cumprir.
Existe um site em que tem essa lista. Portanto, desde que o centro se... Portanto, desde que se verifique que esse centro está nessa plataforma europeia onde há uma atualização, se não for anual, falta-lhe pouco.
Não, para... não, temos 10 dias úteis para inserir.
Portanto, isso é possível verificar. É possível verificar. Fora da comunidade, isso já não é possível. E, portanto, há países europeus em que não é possível. Isto, uma coisa é, dentro da União Europeia, os mesmos critérios. É capaz, parece-me, que é pacífico.
E, esta diretiva relativamente aos códigos? Estou a pensar, nomeadamente, relativamente aos que vêm de fora.
Relativamente aos casais, não existe necessidade de códigos, não é?
E se houver, no caso de embriões que resultaram de algum gameta doado, vem já com o SEC atribuído no local de origem.
Estes começamos com o utilitarismo um bocadinho complexo, porque isto é só, vem o esperma, vem a mulher e a técnica é feita cá, que é uma coisa que para mim é bizarra, porque se a mulher vive lá e o esperma está lá, não faço ideia. Isto é estranhíssimo, não é? Hã? Isto aqui é estranho. Isto aqui é
caríssimo, este procedimento, relativamente a fazer lá, em que é dos sítios mais avançados em PMA. A nível mundial, portanto, isto para mim é muito esquisito, não é?
E não é automático, eles têm que nos comunicar, mas... Mas... Exatamente.
O que é feita a comunicação posterior? Como é que tem sido feita?
Eles informam-nos, é, por exemplo, qualquer coisa como esta que está aqui no Ferticentro. Esta.
E onde é que isso está registado?
Eles enviam um imã.
E, portanto, há um... Estou. Se não se importa, ligue-me daqui a uma hora. Está bem? Obrigado. Não era a minha mulher, portanto estou ligando daqui a uma hora. Isso, há alguma pasta, há alguma coisa organizada relativamente a isso?
No e-mail.
Se não me traz, opa, no e-mail há na nuvem, não, na nuvem há não sei quantos.
Aquilo organizado por pastas no e-mail, não está. Sim.
Não está formalizado, não está consubstanciado em papel.
Não.
Sim, também não estou a dizer isso, estou a dizer é que tenham.
Se
não, não é isso que eu digo. O que eu estou a dizer é se há alguma forma, depois de verificação ou de controle. Portanto, mas na segunda-feira, se eu quiser ir ver essas coisas, estão lá? Vocês têm isso? As comunicações posteriores.
Mas é que a quantidade, sim, de comunicações posteriores a existirem precisam de nós respondermos a primeiro, para depois se concretizar.
Não, mas agora estou a falar...
Ainda não se concretizou.
Eu estou a falar, portanto, porque o que é pedido aqui é que passe a ser feito o que é feito entre os centros dentro do país.
Sim.
Pronto, onde é que está feito o registro dessa comunicação?
Mas entre os centros do país, cá dentro não há. Não há. Isso fica nos centros e as inspeções, quando lá vão, veem. E estes com transfronteiriços não há nenhum, portanto não há registros.
Mas tem que haver.
Ainda não há nenhum.
Quando houver, quando a gente autorizar estas coisas, passa a ter que haver registros.
Onde?
Podemos pedi-los para nós, se acharmos que isso é necessário, temos que montar um esquema, mas parece-me um bocadinho estranho que o senhor François tenha vindo de França viver para cá e traga o esperma e depois nós precisamos ser informados formalmente que ele foi usado em vez de ser só na plataforma normal. Mas pronto. Se calhar se estou a simplificar como sempre.
Seria claramente que os pedidos fossem feitos e no âmbito da comunidade que a informação... Ou que a exigência fosse cumprir o que está aqui previsto.
Não, mas havendo uma informação, uma comunicação ao Conselho dessa matéria. Pronto, essa é, digamos, a exigência, salvo devido respeito que eu faço.
Sim, essa exigência de comunicação, eu penso que tem alguma lógica.
De comunicação, porque... de se dizer chegaram, vieram, é?
Sim, informar do que aqui é, porque qual é a lógica que eu vejo nisso? É porque, não digo todos, mas um subgrupo destas situações deverão ser objeto, por exemplo, de inspeção. Eu acho que isso era interessante. A próxima inspeção não é desencadear amanhã a inspeção, mas dentro daquele grupo de inspeção vai ver isto, ver como é que está, avaliar se de facto corresponde tudo ao que nos foi informado.
A informação é, chegou, acho que é ridículo, mas foi concretizada a técnica correspondente ao pedido A ou B ou C, não tenho nada contra, mas...
Mas para ser objeto também não é necessário, é mais papéis, porque para ser objeto de inspeção basta o pedido e a resposta. Quer dizer, essa informação de que o pedido foi realizado e que houve a resposta favorável, portanto, é o elemento de base para que os auditores, os inspectores tenham, se quiserem fazer uma inspeção aleatória. Pois, olha, tem este pedido. Concretizou-se? Não. Ok. Concretizou-se sim. Então o que é que se passou? Pronto, chega a isto. Fica documentado. O que eu estou a dizer é que basta para a auditoria haver o documento do pedido e da resposta favorável do Conselho para os auditores poderem saber que naquele centro houve X pedidos.
Pronto, mas o que eu estou a dizer é que haja uma comunicação, portanto, na sequência disso, portanto, o ato foi realizado, foi concretizado, o dinheiro veio, o material genético veio, e isto estamos a falar relativamente à União Europeia. Pronto, admito isso, portanto, ou seja, há estes mecanismos, então, assim, portanto, é pedido, é uma resposta, enfim, perfuntória, portanto, e depois há a comunicação, e a fiscalização é feita à posteriori, pronto, aceito isso, mas é para os presidentes da Europa. E agora os outros, o que é que se faz? Fora da Europa. Pronto, então é assim, não é?
Os outros, se o sistema funcionar, não entram na alfândega se não tiver uma autorização. Já foram bloqueados uma vez nos Estados Unidos e...
Pronto, exatamente. Esses pronto, então portanto é esse. Ok. E agora, neste caso, é só o australiano, não é? Não, é caso a caso. É caso a caso. Carrega no botão, por favor. Carrega no botão, por favor.
Como é que a gente vai saber? Pode ir lá para o centro.
Pois não, por isso mesmo é que eu estava a dizer que tem que ser aquilo que o Carlos estava a referir, que é, eles fazem estes testes, fazem estes procedimentos, etc, etc, etc. Portanto, é isso que tem que ser certificado, independentemente da origem do... Não, óbvio não, óbvio não.
Não, o que o centro que vai aplicar e que está a importar este material tem que, claro que a primeira coisa, eles têm que ficar eles convencidos, porque senão não nos faziam o pedido a nós. Mas depois ficam convencidos, têm que ficar convencidos em face de documentação que assegura que eles fazem os testes necessários, que fazem, e depois envia-nos isso para nós a comprovar e pronto. Se não conseguir isso, não é possível.
Basta, é tal análise de casa a casa. Mas vamos ver só.
Eu também vou. Eu, desses deveres de fora.
As respostas estão preparadas. O
Não, vamos lá ver uma coisa. Se nós não tivéssemos estas coisas da citação de substituição, nós tínhamos respondido a isto. E quer dizer, e a coisa também é assim. Há algumas críticas que fazem à pouca celeridade da justiça, mas há uma diferença entre ser célere e ser acelerado. Ou acelerado. Portanto, vamos com calma. Está bem, mas ouve, é assim. Pronto, está decidido. Pronto, agora vamos a isto.
É muito rápido, quanto ao minuto, não. É só para defender a minha arrogância intelectual que não existe, por dois motivos. Por um lado, não é o meu estilo. Por outro lado, em relação ao Eurico, eu reconheço-te um patamar intelectual que, só por estupidez, me atreveria a situar. Agora, e portanto, nunca fui arrogante, mesmo com quem... Portanto, foi uma interpretação infeliz. O que eu não prescindo, Eurico, e é a base da questão, é do meu um nono de autoridade deste Conselho. E obviamente, como já tenho dito... Nós estamos aqui numa situação de igualdade, em que o Presidente tem a mesma autoridade de qualquer membro, a não ser quando tem que desempatar, quando há um empate, de voto de qualidade. Portanto, Eurico, foi nesse sentido, expressei a minha opinião, portanto, não respondi, é possível responder à moda do Porto, ao telefonar-te, mas assim, não, calma, quer dizer, não há nenhuma arrogância, foi uma interpretação, eu digo, infeliz, foste infeliz. Comigo, acho que não merecia esse, porque eu quase que me senti insultado, porque quer dizer, o que é isto? Mas pronto. E portanto, não é isto. Agora, o que eu não posso admitir é que. Não, eu termino já, até porque o minuto deve estar a acabar. O que eu não posso admitir, seja de quem for no Conselho, vai ter que ser assim. Não pode. Aurico, não vai ter que ser assim, porque nós somos 9 elementos. Foi só isso, muito simples. E de eu ter levantado, pronto, e tenho dito.